boa tarde. Nós já temos quórum, então podemos iniciar a continuação da segunda sessão ordinária de 2015 do Conselho Universitário. Bom, nós temos apenas três assuntos no expediente dessa continuação, em função do trabalho intenso das outras duas reuniões. Em função, apesar de ser uma continuação, e uma continuação não permitia espaço para informes, eu me vejo forçado, em função de circunstâncias realmente excepcionais, a quebrar essa regra e fazer um informe numa continuação, sem que isso crie um precedente para futuros informes. Acredito que os conselheiros vão concordar comigo que o não pagamento do salário para mais que 700 servidores públicos da UFBC é uma situação excepcional que merece um tratamento diferenciado. Então, como vocês devem ter lido e em alguns casos, eu espero que sejam poucos, ter percebido ao olhar seu extrato, servidores da UFBC que estão recebendo seus salários pelo Banco do Brasil não receberam ontem e também não até hoje, até nós checamos pela última vez. Trata-se de um problema do Banco do Brasil e a UFBC está em contato com o Banco do Brasil para cobrar uma solução mais rápida possível. Eu peço ao reitor de administração, Júlio Facó, que informe os conselheiros sobre as medidas tomadas e sobre a resposta do Banco do Brasil.
Boa tarde a todos. A situação é bastante séria, gente, porque como é que a folha é rodada aqui na nossa universidade e acontece em outros órgãos públicos, tá? Ela é rodada em duas áreas. A área de recursos humanos roda a folha, com indicação de proventos, associada a cada CPF, tá? E a área de finanças e contabilidade, por sua vez, associa cada um dos proventos a recursos financeiros. Os recursos financeiros já foram disponibilizados para o Banco do Brasil no dia 31 do mês passado, tá? Como ocorre todos os meses, sempre no último dia útil. E, infelizmente, a gente ficou sabendo ontem que o Banco do Brasil teve um problema, segundo eles, na
Segundo eles, na hora de rodar a fita de dados que vem do CEPRO, portanto, do Ministério do Planejamento, para o Banco do Brasil, onde a FBC não tem ação e não tem interveniência. Tá? O que nós fizemos? Nós achamos prudente já avisar a comunidade universitária, porque isso impacta negativamente, tá? Em 756 servidores que têm suas contas aqui, entre ativos, aposentados e pensionistas que nós já temos no quadro, tá? E estamos acompanhando isso diretamente com a diretoria do Banco do Brasil. O último informe que nós tivemos agora há pouco é que esse assunto está sendo tratado diretamente na diretoria de tecnologia do Banco do Brasil em Brasília, em contato com o Ministério do Planejamento e SERPRO, para tentarem resolver esse problema, tá? Que é na leitura desse arquivo, segundo o próprio Banco do Brasil. A expectativa, segundo a gerente da conta governo, que cuida das contas da UFBC, é de que isso seja regularizado hoje. Tá? Então a gente está esperando aí para poder ter essa certeza e soltar esse informe. Era isso.
Obrigado, professor Júlio. Voltando, então, depois desse informe excepcional, a rotina dos trabalhos do Conselho Universitário, nós iniciamos a pauta com os assuntos remanescentes que estão no expediente. A mesa recebeu um pedido da Pró-Reitoria de Pesquisa de inverter, dentro da categoria do expediente, a sequência dos assuntos para tratarmos primeiro dos dois assuntos cuja área demandante é a Pró-Reitoria de Pesquisa e, em seguida, o assunto cuja área demandante é a CPPD. E o motivo é que esses são dois assuntos relativamente simples. Já o assunto oriundo da CPPD é um assunto que merece uma discussão longa sem termos que olhar o tempo, porque ainda temos outros assuntos a seguir. Então, a mesa acatou essa sugestão. Como se trata apenas de um remanejamento dentro da categoria do expediente, isso não é necessário votar essa inversão. Nós iniciamos, então, com o antigo assunto 5 do expediente, e a palavra é da professora Marcela.
Boa tarde a todos. Bem, esses dois, na verdade, os dois assuntos se referem a resoluções da CPCO. A área de convênios, né, atual ASIC, propôs algumas alterações, isso foi aprovado em reunião da CPCO, né, e as resoluções, então, estão alteradas, são essas apresentadas aqui. Eu vou começar, então, falando da primeira, que é a taxa de ressarcimento institucional, que é a TRI. Houve algumas modificações no texto, eu vou destacar, né, acho que é melhor a gente ir ponto a ponto só para ressaltar, mas, de um modo geral, acho que o ponto principal talvez seja a questão, né, das porcentagens, dos valores, que eu vou ressaltar mais para frente. Então, em primeiro lugar, o artigo 1º, a modificação que foi proposta pela área de convênios e acatada pela CPCO, diz que a taxa de ressarcimento TRI, né, ela incidirá sobre projetos envolvendo estudos, pesquisas e prestação de serviços realizados pela FBC. Então, anteriormente, na resolução antiga 105, não previa, né, essa questão de pesquisas ou prestação de serviços diretamente, então isso ficou explícito nessa nova resolução. Foi no artigo 1º também, né, abaixo do 4º parágrafo, foi incluso uma sentença em relação ao custo total do projeto, né, então, sendo igual ao montante de recursos necessários à execução do projeto, né, dividido por 0,82, mais o valor total das bolsas concedidas a discentes envolvidos no projeto. Ficou mais claro nessa nova resolução, mais explícito, principalmente no artigo 2º, que a TRI ela não incidirá sobre projetos financiados com recursos de agências de fomento, né, que isso não estava claro também na resolução original. Então, essas foram alterações de texto propostas pela área de convênios e aprovadas já pela CPCO. No artigo 4º, né, que fala então em relação às porcentagens, né, inicialmente, era previsto que, deixa eu pegar aqui a resolução inicial, aqui, 50%, né, da taxa seria para o FUNPEX, 25% para a unidade executora, 20% para a reitoria e 5% para a manutenção da infraestrutura universitária. Então, após as discussões, né, no âmbito da CPCO e do setor de convênios, foi proposta então essa nova divisão, que contempla então 50% para a unidade executora, 20% para a reitoria, 10% para a pró-reitoria de pesquisa, 10% graduação e 10% extensão, e especificando então que entende-se por unidade executora o centro ou o núcleo ou a pró-reitoria ou unidade administrativa que seja demandante do projeto. Né? Então a gente tentou deixar isso um pouco mais claro nessa nova reformulação. E, por fim, a última grande mudança foi o artigo 5º, né, que deixa bem explícita a questão da unidade executora, que ela terá autonomia para a utilização de até 3/4 do recurso e destinará 1/4 do valor recebido para o coordenador do projeto. Tá? Eu acho que das principais, então, não teve mais uma alteração de texto, mas as principais mudanças. Pergunta ao professor Júlio Facó, conselheiro, se deseja complementar mais alguma coisa. A gente pode abrir para as perguntas.
Marcela, a ideia, portanto, que passou pela TRI, pela nova resolução de TRI, ela vem no bojo da experiência aí ao longo desses últimos anos da área de convênios, da própria CPCO, ao lidar com as questões relativas à taxa de ressarcimento institucional. O objetivo é deixar mais transparente o processo, deixar mais claro quanto cada parte tem direito, quanto ela tem de autonomia para utilizar, tá? E nós entendemos, como membros da CPCO, que é o pleno deste conselho aqui que define se está adequada essa resolução, se ela pode ficar mais clara, se percentuais propostos fazem jus aqui ao que esse conselho entende como razoável. Tá? É só isso, Marcelo. Obrigado.
Obrigado, professor Júlio. Professor Marcela, esse é seu relato?
Sim.
Entendo que esse é um relato dos dois assuntos em bloco.
Ok, então só vou finalizar o outro, então. A outra resolução se refere à composição da CPCO. Então, só para lembrar, a resolução inicial, número 105, ela contemplava as duas, TRI mais composição em uma única resolução. Então, que a CPCO se debruçou e a área de convênios, a gente separou, desmembrou em duas, né? Por isso que tem uma resolução separada, então, só para a composição. E aí, o que mudou, né, foi acrescentar como membro da composição da CPCO, o pró-reitor de administração, que anteriormente não estava explícito, e deixa claro que os conselhos de centro é que vão indicar os membros, né, como representantes do CNH, SEC, CNCC, respectivamente. Então, essas foram as principais alterações. Então, já finalizando...
Obrigado, professor Marcela. O assunto está em discussão. Conselheiro Rosante.
De todos. Só uma pequena dúvida em relação à resolução que fala da TRI. Quando no artigo 3º, que fala da distribuição dos percentuais, quando houver coincidência entre a unidade executora e a pró-reitoria de pesquisa ou reitoria, por exemplo, aí a soma dos 50% mais o 10% equivalente ou é excludente?
Nós vamos formar blocos de 3 intervenções antes da palavra voltar para a área demandante. O próximo inscrito é o conselheiro João Moreira.
Essa questão do custo do projeto, eu não entendi bem como ele é calculado. Poderia explicar melhor? Porque a minha questão é a seguinte, uma coisa é custo, mas muitas vezes você pode cobrar alguma coisa que não precisa ser baseado em custo. É por valor, por exemplo, por importância, por valor de mercado, alguma coisa desse tipo. Então pode ser maior, pode ser... Quer dizer, eu não sei se é necessário dizer que, como está aqui, é montante de recursos necessários à execução do projeto. Ele pode ter um valor e pode ser muito maior. O que eu acho que é vantajoso para a universidade.
Não temos mais inscritos para o primeiro bloco, então a palavra volta para a professora Marcela.
Bom, então são duas questões, né, em relação à somatória e ao custo. Não sei responder exatamente, porque eu não acompanhei esse detalhe da discussão. Júlio, você pode ajudar? Ok.
Professor.
Sim. Alô. Com relação à primeira pergunta do somatório, se a área executora, a área de... A demandante, tá? Que propôs o projeto, é também a executora, tá? É natural que os percentuais se somem, né? Tá? Então ela recebe como executora e recebe como uma área que está discriminada aqui. Isso não vejo problema, eu acho que esse foi o entendimento aqui. Tá? Desculpa, Marcela.
Ok. E a segunda pergunta em relação ao custo, né? Bom, em relação à somatória, só confirmando, né, eu tinha realmente esse mesmo entendimento. Se a unidade executora for a mesma, por exemplo, alguma pró-reitoria, isso deve ser somado, né? Em relação ao custo do projeto, não sei responder também. Júlio, você me ajuda?
Vamos lá. Eu só ia pedir a gentileza do professor Moreira me dar um exemplo, por exemplo, custo total do projeto excede o valor do projeto. Eu não entendi a pergunta, desculpa.
Por exemplo, você pode ter um projeto que você tenha uma série de pessoas trabalhando e aí calcularia como você falou. Mas se você apresentar no mercado, ele teria um valor muito maior. Então por que que você vai fazer um custo tão barato? Eu acho que tem que fazer um custo de acordo com o que seria apresentado no mercado. Por exemplo, eu estou falando um pouco do que acontece com o trabalho de engenharia. Existe um trabalho mais refinado, então são consultores especializados, eles cobram um valor, uma HH de trabalho muito elevado, etc. Então o nosso trabalho na universidade teria esse viés de qualidade. Então se a gente for basear em pequenos custos, ficariam com... Quer dizer, a gente poderia aproveitar muito mais... colocando talvez uma palavra aí como valor de mercado, alguma coisa desse tipo. Não sei se a palavra mercado não é muito adequada, mas eu acho que esse é o fato.
Obrigado, professor. Agora acho que eu compreendi um pouquinho. Só a título de esclarecimento, a proposta do TRI, ela busca tentar regulamentar problemas que a gente já está vivenciando. Esse é um problema interessante aqui, com o qual, eu vou ser bem sincero, a CPCO não se deparou, pelo menos enquanto eu estou atuando nela desde o ano passado, tá? Em que a gente se depara com um custo, um valor de mercado maior do que o próprio custo do projeto. Tá? A ideia era que usar a palavra custo foi só para deixar claro o seguinte, que valores de bolsas, tá, concedidas a discentes não entram no cálculo, tá? Porque houve uma discussão no passado e a resolução antiga da TRI não deixa claro isso, tá? Então dá a sensação de que você cobra um percentual em cima da bolsa, quando na verdade isso não faz sentido, porque se o objetivo da bolsa é contribuir na formação de um profissional, tá? Talvez não faça muito sentido, pelo menos do ponto de vista da CPCO, isso ser introduzido no cálculo de percentual que a gente vai receber. Quanto à sugestão de termo, aí eu fico à disposição do professor aqui, porque ele sugerir, porque o pleno concordar aqui. E, de novo, gente, isso aqui é uma sugestão. Tá? Se tiver alguma sugestão aí de encaminhamento, eu acho que a Marcela pode encaminhar tranquilamente aqui para votação, se o texto ficar melhor, professor.
Mais alguém gostaria de se inscrever com relação a esses assuntos? Professor Mauro.
Boa tarde a todos. Lendo a minuta aqui, queria tirar uma dúvida. Essa taxa de ressarcimento institucional tem a ver com a Fundep, né? É isso? Ou não? Tem nada a ver com a Fundep. São serviços prestados pelo FABC. Tá. Então, na verdade, assim, vamos supor que haja um congresso e nesse congresso a gente queira administrar o dinheiro desse congresso pelo FABC. A FABC pode passar por como se fosse uma fundação ou não? Só para ter uma ideia. É só uma dúvida.
Temos mais inscritos para o segundo bloco? Não? Então passaremos diretamente à pergunta do professor Mauro.
Ah, ok. O professor Plano gostaria de esclarecer, tá?
Essa situação, ela é, na verdade, equivalente a um processo que a gente está tocando, né, que envolve a central multiusuário, que envolve extensão tecnológica, prestação de serviços, enfim. Então, caso você tenha um congresso, né, e que você queira receber recursos, receber inscrição e gerenciar, por exemplo, esses recursos, é necessário que seja feito um convênio com a Fundep para que seja estabelecido esse objeto, né? E a Fundep pode tomar conta disso, enfim. Há uma parcela lá, uma porcentagem que eles vão receber para gerenciar o projeto, né? Mas para a universidade receber o dinheiro diretamente, seria via GRU e o processo para receber esse recurso, enfim, é bastante moroso e complicado, né? Eu acho que não tem muito a ver com esse, diretamente com esse documento, mas independente desse documento, isso é possível de fazer. Mas é algo que tipicamente de 3 a 6 meses o processo, então, enfim, é isso.
Mas alguém gostaria de se manifestar com relação a uma dessas duas resoluções? Professor Oni, então? Sim, microfone, por favor. Lúcia.
Ele observou que tem 2 artigos 5º, número 5 e número 5, só arrumar.
A Secretaria-Geral vai proceder a essa renumeração. Tá bem. Bom, não havendo mais inscritos e considerando a natureza do assunto que não levantou polêmicas ou questionamentos maiores, a mesa entende que esses assuntos podem ser promovidos para a ordem do dia e votados em seguida. Então, nós vamos ter que votar em separado para cada uma das duas propostas, se o Conselho concorda com a promoção para a ordem do dia. Caso sim, vou abrir as discussões de novo na ordem do dia para então votar. E depois seguir o mesmo procedimento com a segunda resolução. Então, primeiro consulto os conselheiros com relação à minuta que altera a composição e dá novas regras à Comissão Permanente de Convênios, CPCO. Os conselheiros favoráveis à passagem desse assunto para a ordem do dia permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? Aprovado por unanimidade. Estamos, portanto, temporariamente na ordem do dia. Eu abro mais uma vez as inscrições, caso um conselheiro queira se manifestar agora já no contexto da iminência de uma votação com relação a essa resolução. Isso não sendo o caso, eu coloco em votação a aprovação da resolução que dá novas regras à CPCO. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Abstenções, aprovada por unanimidade. Voltamos para o expediente e trataremos agora da resolução que dá novas regras à taxa de ressarcimento institucional. Eu consulto os conselheiros com relação à promoção dessa resolução para a ordem do dia e peço que os favoráveis a essa promoção permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções, aprovada. Estamos, portanto, de novo na ordem do dia. Eu abro para inscrições. Professor Júlio.
É uma sugestão aqui do conselheiro João Moreira, tá? Passo para a Marcela, com relação ao texto da fórmula do artigo 1º, tá? A sugestão, Marcela, seria o seguinte, que eu achei bem razoável, tá? Ao invés de custo total de projeto, ficaria valor total de projeto igual, tá? Aí entre parênteses, valor do projeto, incluindo recursos necessários à execução do projeto, etc. Tá? Okay. Então, sairia a palavra custo e sairia a palavra montante. Tá? Eu acho que ficaria bem interessante, mas aí é uma sugestão do João Moreira aqui que eu achei bastante prudente. Okay.
Sim. Acato. Acho que fica melhor assim.
Bem... Professor Júnior, estou com uma dúvida com relação a essa proposta, por mais que a área demandante já tenha acatado.
Fica mais claro, porque contempla
o que se faz. Porque o custo de um projeto é algo que eu entendo que pode ser quantificado. Sim. O valor de um projeto, em particular o valor de mercado, que o professor João fez referência, é algo muito difícil de quantificar e talvez não quantificável no momento da aprovação. Então... É uma questão de terminologia, mas não sei se a escolha original da palavra custo não evita maiores complicações posteriores.
Eu só queria fazer um comentário, talvez tentando ajudar no entendimento. Eu tenho a mesma dúvida que o professor Klaus coloca, com relação a como quantificar esse valor. Talvez essa quantificação só seja possível na relação da universidade, do proponente do projeto, com o financiador. como não se trata aí de órgão, de agência de fomento, nesses casos não cabem TRI, portanto não cabe cálculos, quer seja de custo, quer seja de valor. Se há no caso, porque o que vai acontecer de fato é que a taxa de ressarcimento é que será calculada sobre o valor. Lógico que a execução do projeto tem um custo, mas a taxa de ressarcimento pode ser calculada sobre o valor, e aí é uma questão de pactuar isso com o agente financiador. Se ele paga o equivalente ao porcentagem de TRI, equivalente ao valor e não ao custo de execução do projeto, que esse sim é um valor tangível, fácil da gente auferir e calcular. Eu, sinceramente, não tenho essa prática com o mercado na minha relação de projetos e pesquisa. Talvez não sei o quanto isso é factível e negociável. Se isso for factível e negociável, tudo bem. Se não, eu acho que corre o risco do valor ser equivalente ao custo e a gente não diferir em nada disso.
Professor Daniel? Professor Luciano, tem um microfone na sua frente, poderia colocar ele no seu coração?
Boa tarde a todas e a todos. Eu achei muito, muito pertinente a observação do professor, porque pode representar uma forma de captação de recursos para a universidade, né? Mas eu entendo que quando se fala no custo de projeto, não significa o custo mínimo para a operacionalização do projeto. Pode estar embutido neste custo uma taxa institucional que equipare o valor do serviço que seria praticado pela universidade ao valor de mercado, né? Então, quer dizer, a ideia de custo constante aqui na resolução não me parece que signifique o custo mínimo apenas os custos que nós usualmente colocamos na planilha de cálculos. Quer dizer, havendo oportunidade de um excedente para alguma finalidade institucional, isso poderia ser colocado na planilha orçamentária, de modo que estaria contemplado nessa formulação. Quer dizer, a impressão que eu tive é que importaria menos mudar o conceito e mais a nossa prática quando da precificação, por assim dizer, de certas iniciativas, né? Eu estou dizendo isso para defender ao mesmo tempo a preocupação que o professor coloca, mas no meu entendimento o texto tal como está proposto ele já contemplaria esta hipótese. Obrigado.
Professor João?
Eu entendi aí a dificuldade com a palavra custo, né? Seria esse custo total do projeto, né? O que eu sugeriria, então, é, dentro do parêntese, colocar também a palavra valor de projeto, mais recursos necessários para a sua execução. Porque eu entendo que o custo tem esse sentido de quantificável, mas é bom deixar bem explícito que não se vai contabilizar o valor que vai ser cobrado de terceiros apenas pelos nossos custos. A gente tem que, quanto mais a gente receber dentro da universidade, será melhor para a própria universidade. Então a gente tem que ter essa preocupação. Então, eu entendo tudo, eu apenas acho que tem que ter uma abertura clara que o preço, o custo que vai ser cobrado de quem vai receber o nosso serviço vai ser um custo competitivo com o que há similares no mercado. Por exemplo, uma outra universidade apresenta, ou um especialista apresenta, ou uma firma internacional apresenta, etc. Quer dizer, basicamente isso.
Então, sua sugestão é?
Dentro do parênteses, se a palavra custo total do projeto é tão importante para dentro do parênteses, colocar, por exemplo, o que é esse custo? É o valor do projeto acrescido, né, mais acrescido de recursos necessários à sua execução, dividido por 0,82, que deve ser um... Eu acho que tem que ficar claro que esse valor é bastante... pode variar bastante. Quer dizer, não é só determinado por custo. O que se vai cobrar não é só para uma empresa, tem que diferenciar bem uma empresa e um órgão de claro, tem que diferenciar. Agora, uma empresa tem que agir de acordo com o que é feito dentro do ambiente das empresas, né?
Acho que aqui se faz necessário um esclarecimento, e até porque lá nos primórdios dessa resolução, um dos autores originais foi eu ainda na reitoria de pesquisa, e a nomenclatura anterior do que está em questão, a taxa de ressarcimento institucional, não era essa, era o overhead. E o overhead é um conceito que realmente é aplicado sobre os custos. Só sobre os custos, não é o valor da prestação de serviços. Se o FBC fizer uma prestação de serviços, nós podemos cobrar pelo valor da prestação de serviços. Se nós realizarmos alguma atividade e podemos receber por ela, podemos receber por ela. Esse valor que o professor João está falando pode ser cobrado, mas independentemente do valor do overhead. Em seguida mudou a legislação e as instituições públicas foram proibidas de cobrar overhead. Mas eles ainda podem cobrar ressarcimento dos custos operacionais. Portanto, em uma resolução desse mesmo conselho, mudamos a nomenclatura e introduzimos o conceito da TRI. Mas a TRI é nada mais do que o que hoje ainda podemos fazer em termos de cobranças sobre realmente o custo do projeto. Isso não inclui a prestação de serviços em si. Então, bom, não temos mais inscritos, mas nós temos a princípio três propostas: a proposta da redação original, a proposta do professor Júlio de inserir valor e a proposta do professor João, que eu não sei se depois desse esclarecimento está mantida ou não. A primeira também é do professor João, então eu consulto se mantém uma das propostas para votarmos uma contra a outra.
Eu gostaria que tivesse a palavra. Bem, se a palavra valor é inadequada nessa proposta, eu retiro a minha colocação.
Bom, portanto, voltamos à redação original. Pergunto se a área demandante gostaria de se manifestar.
Não, acho que está tudo bem.
Estão de acordo? Professor Edson? De acordo.
Boa tarde a todos. Voltando então, ficando à redação original, eu tenho uma dúvida se o que está no parágrafo 1º do artigo 1º, que é a TRI será de 18% sobre o valor total do projeto. O termo que está sendo usado ali é valor total do projeto. Só que lá no parágrafo 4º está custo total do projeto. Então, é a mesma coisa ou não é?
Ok, podemos alterar. No texto tem, acho que é melhor colocar custo total, então. Melhor.
Segundo também.
Só para ver se eu entendi corretamente, então a TRE será cobrada, incluindo-se aí as bolsas. Mas eu tinha entendido que queriam excluir as bolsas do montante a ser cobrado a TRE. Eu não sei se eu entendi errado. Do jeito que está escrito, o valor total das bolsas concedidas também entra no cálculo da TRE. E eu tinha entendido nas falas que não era desejável que as bolsas...
Está no artigo 3º, professor.
Então, mas aí que está. Então, existe uma contradição do jeito que está escrito. Se o custo total, se a TRE é aplicado sobre 18% do valor total do projeto, e o valor ou o custo total do projeto, e no custo do total do projeto você fala que é o montante de recursos dividido por 0,82 mais o valor das bolsas concedidas, a gente está cobrando sobre as bolsas. Ou a gente usa uma... Sabe? É isso? É isso. Entendeu o que eu falei? Então, tem uma contradição aqui. Se a gente aprovar do jeito que está, existe uma contradição. Ao mesmo tempo que você fala que não entra o valor das bolsas, no cálculo do custo total entra o valor das bolsas. E a TRE é sobre 18% sobre o total. E o total inclui o valor das bolsas. Eu não sei se eu estou lendo errado.
Não, você tem razão, Rony. É, tem razão, tá, a redação está dúbia. Porque no artigo 3º a gente especifica, não incidirá sobre bolsas concedidas a discentes envolvidos no projeto.
Cai no parágrafo 1, sobe um pouquinho, se a gente colocar no artigo 1º, a TRI será de 18% sobre o custo total do projeto, como foi a última sugestão, e aqui embaixo está definido o custo total do projeto igual montante de recursos necessários à execução do projeto, mais valor total de bolsas concedidas, então significa que as bolsas também entram nesse valor total.
Deve nesse custo exceto total. As bolsas,
né? Não poderia ser feito o seguinte: custo total do projeto igual ao montante de recursos necessários à execução do projeto, dividido por 0,82 direto, e retirar as bolsas concedidas? Tá, tudo bem. Então vamos lá. Então vamos lá. São sugestões. Tem que dar um nome diferente aí no artigo 1 para o custo.
Boa tarde a todos. Na verdade, eu percebi assim, pela leitura do texto, que ele como um todo trata custo e valor como sendo sinônimos, né? Então, acho que teria que se fazer uma revisão toda do texto. Além disso, no parágrafo 4º, né, nessa linha que o professor Rony tem colocado, parágrafo 4º, na verdade, ele tem aí como objetivo explicitar o cálculo do montante. Ele separa o cálculo do montante de recursos. Isso, pensando matematicamente, é como se fosse a variável e, na verdade, não é disso que se trata o parágrafo 4º, e sim da fórmula do custo total do projeto, né? Então, já existe aí, novamente, uma contradição, porque você vai fazer o cálculo, mas o cálculo, ele já vem como se você conhecesse o custo e o valor total das bolsas, para daí sim calcular o montante de recursos, né? Então, mesmo como fórmula, isso é contraditório. Isso daí também não está, o texto não está adequado nesse parágrafo 4º, é a minha visão.
Olha, pelo que eu estou tentando entender, existem realmente dois conceitos aí que precisam ser preservados, o de custo e de valor. Né? Se eu não está errado meu raciocínio, esse 0,82 que está ali sendo entrando como divisor do montante de recursos necessários é para garantir o pagamento da taxa de ressarcimento, que é de 18%. Certo? Quando você divide, você acrescenta esse valor que você vai tirar. Então, isso daí, esse custo, é importante que no custo tenha essa... para poder, no que for cobrado, tenha inserido essa taxa de ressarcimento. Agora, o valor das bolsas que não vai ser cobrado... é evidente que se tirar dali, a gente mascara. Vai custar sim essas bolsas. Essas bolsas fazem parte do custo.
Mas não devem fazer parte do valor. Então, eu acredito que o documento tem alguma falha, precisa ser revisto no sentido de colocar claramente, separar esses dois conceitos de custo e de valor do que vai ser cobrado ou não. Eu sugeriria que ele não fosse votado hoje, viesse para a ordem do dia da próxima reunião, com essas correções ficaria bastante mais claro. Que satisfaça, perfeito.
relação às bolsas, no artigo 3º, ele fala que a TRE não incidirá sobre bolsas concedidas a discentes. Então, tem dois tipos de bolsa, né? O valor que o docente recebe. Então, o meu entendimento é que se não vai cobrar da bolsa incidente a TRE sobre bolsa de discente, teria que discriminar aqui em bolsa a bolsa do docente, é o inverso, né? É isso?
Bem, isso foi discutido na CPCO amplamente, até várias reuniões. De fato, tem uma confusão aqui também, tendo pelo termo custo e valor. Não está claro, talvez a gente precise reformular o texto. Eu me sentiria mais à vontade se tivesse alguém da parte de convênios presente, até para argumentar, porque isso foi discutido. Eu estava ausente, inclusive, dessa discussão, mas eu acredito que a gente possa retirar, reformular e refazer isso. Sim. Isso. Aí eu entro em contato com a área de convênios e a gente tenta esclarecer isso melhor.
Pela palavra, é que hoje eu estou como representante da comunidade civil, me despedindo aqui do conselho, hoje é a última sessão que eu participo, e eu gostaria de agradecer a todos vocês, a reitoria, aos diretores de centro, aos professores, né, aos alunos, aos técnicos administrativos, pela acolhida, e dizer a vocês o seguinte, talvez eu tenha contribuído menos do que eu gostaria com esse conselho, mas eu levo comigo duas coisas. Primeiro, o exercício da democracia do contraditório que eu observei aqui dentro desse conselho, que é tratado, quer dizer, os assuntos são tratados com muito respeito tanto à instituição quanto às pessoas que aqui estão, né? E também levo comigo que tudo aquilo que envolve o dinheiro público, que é uma instituição federal, né, tudo eu observei como sendo feito com muita lisura e muita transparência. Então, eu seria um propagador aí fora daquilo que eu vi aqui dentro da UFABC e fiquei muito feliz de poder ter tido essa oportunidade, né, de participar aqui com vocês nesses dois anos que aqui estou. Né. Então, agradeço ao professor Cláudio, ao professor Dácio, a todos que aqui estão. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Quero primeiro agradecer ao professor Klaus por essa oportunidade de falar aqui, também ao conselho, todos os conselheiros aqui representados. Muito bem. Eu vou fazer um breve relato para que a gente tenha uma contextualização desse momento. O que aconteceu para que a gente chegasse até aqui? Bom, muito bem. A primeira minuta de resolução que revoga e substitui a resolução Consuno 37, ela veio para cá ainda no final do ano passado, 2014. E essa minuta, então, ela foi discutida aqui, né? Foi discutida aqui. E no início do ano, tomou posse uma nova CPPD, né? Então, uma nova comissão se formou com membros da comissão anterior e com novos membros. Muito bem. Então, quando a nova comissão assumiu, a proposta inicial ela já havia ressoado na comunidade de professores. E aqui também nesse conselho, durante as discussões feitas, houve um grande número de propostas, né, de sugestões de alteração. Então, juntando as duas coisas, os novos conselheiros, então, quando assumiram a CPPB, tendo esses dois elementos de pano de fundo, né, entenderam, então, né, após a consulta desse conselho, pediu a retirada do documento da pauta, tá certo? Porque eu já havia tomado conhecimento tanto das sugestões e como também daquilo que ressoou na comunidade de professores. Muito bem. Feito isso, então, né, veio para cá esse pedido, né, consultado a CPPD, se posicionou pela retirada desse documento. Mas mesmo assim o conselho entendeu que daria para fazer, né? Esse conselho entendeu que daria para fazer os ajustes necessários nessa resolução, sem que fosse necessário que ela fosse retirada. Né? Sem que ela fosse retirada. Então, esse documento chegou à comissão, a essa nova comissão, e né, também com as sugestões, com conhecimento daquilo que os colegas haviam tido da impressão da primeira resolução. Eu fui chamado, vim aqui a apresentar então as diretrizes para a gente fazer a revisão do documento, e essa revisão então ela foi feita, né? Foi feita, e o elemento central dessa revisão dentro daquelas diretrizes foi que essa proposta ela deveria preservar aquilo que já tem na resolução 37, ou seja, não havia uma outra justificativa que não, né, aquele conjunto de pessoas que, né, anterior que havia feito então a proposta inicial. Então, entendendo dessa maneira, é que nós então fizemos a revisão e é esse documento que está aqui hoje, né, que está aqui hoje, a qual eu vim aqui, né, auxiliar, trabalhar com vocês para que a gente então consiga chegar aí ao entendimento final. Eu creio que nós estamos bem próximos disso. Né? Creio que nós estamos bem próximos disso. Pelo volume grande de sugestões que foram feitas, que se somaram, se sobrepuseram e que foram então resumidos nesse documento que aqui está. Apenas eu vou pedir para projetar esse primeiro arquivo, o TXT, que está na pastinha. Não, o outro. Isso. Você pode aumentar a fonte para a gente? Isso. Então, esse documento, ele traz esse texto, né? Ele traz aqui, então, os destaques que a gente entende que um grupo, né, vamos chamar assim, pequeno, como o SPPD, pode, né, naquilo que entende cada conselheiro, talvez tomar uma decisão que não seja uma decisão mais ampla como esse conselho aqui pode observar. Esses destaques, né, são relativamente poucos, né, poucos, mas que esses são os pontos que a gente gostaria de indicar. Com relação ao ensino, né, a grande sugestão era de melhorar a pontuação para as disciplinas obrigatórias dos BIs, o que foi atendido. Né? Foi atendido isso sem prejuízo, daquilo que já existia na proposta anterior. Outra coisa, também nós colocamos ali que a extensão, né, que a extensão naquilo que os conselheiros entendem e naquilo que a formação deles permite a compreensão, né, continuar entendendo que não é ainda o momento de se decidir pela obrigatoriedade desse tipo de atividade. Mas mesmo assim, a comissão foi sensível a isso e ampliou substancialmente o leque de atividades que podem ser hoje contabilizadas como extensão. Foi esse o caminho que nós conversamos aqui com o pró-reitor, o Daniel. E, por fim, o terceiro, né, o terceiro é isso, né, foi então colocar, né, na pontuação ali de atividades julgadas relevantes, algumas que podem até ser certificadas extemporaneamente ou extraordinariamente pela PROEX, né, para que então esse tipo de atividade seja valorizado. Então, não pela sua obrigatoriedade, mas pela sua variedade e opção de realização. Né? Eu quero, né, já encerrar a fala aqui, para que a gente possa, então, discutir e conversar melhor sobre esse assunto. Obrigado.
Bem, eu gostaria de trazer um assunto relacionado a essa resolução. Na verdade, existe um colégio, né, um Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. E esse, que é o CONCEA, esse Conselho Nacional, ele nos encaminhou um ofício, né, aqui para a UFBC, solicitando que fosse contemplado de alguma forma o papel da coordenação ou do coordenador das comissões de ética e pesquisa em uso animal, a fim de... deixa eu só ler aqui a fala. Colaborar com integrantes da CEUA como atividades, né, ou de extensão, e que isso fosse contemplado em resoluções relacionadas à progressão. Nesse sentido, nós encaminhamos, vocês devem ter visto pelos anexos, né, a resolução, o informe do CONCEA, a solicitação, a carta confeccionada pela professora Renata Simões, coordenadora da CEUA da UFBC, e uma proposta, né, uma ideia de como essa pontuação poderia ser contemplada na tabela, né, que nós já temos aqui na UFABC. Então, diante disso, eu gostaria de passar a palavra para a professora Renata Simões, coordenadora da CEUA, para que ela possa relatar o assunto.
Boa tarde a todos. Então, diante da fala da professora Marcela, a CEUA fez uma proposta de incluir, então, no campo 3 de atividades de extensão, um campo exclusivo para pontuação de todos os membros titular e suplente que participam dessa comissão de ética de uso de animais em experimentação. Né, de acordo com esse ofício enviado pelo CONCEA, e a proposta foi de que o membro que participa dessa comissão, ele receba 5 pontos por ano de participação nessa comissão, independente se ele é um membro titular ou um membro suplente.
Boa tarde. Bem, em relação à proposta em si, né, eu vi alguns pontos aqui que eu acho que nós poderíamos modificar. Por exemplo, exige aqui várias comprovação documental, cópia, comprovante, cópia e declaração emitida pela pró-reitoria, seja ela qual for, atestado de supervisão, cópia de não sei o quê, cópia da... se é carga didática, eu tenho que apresentar cópia lá do meu certificado, tenho que pedir para a reitoria de graduação, né? E eu acho que isso aqui não cabe.
eu acho que todos esses pontos podem ser avaliados pelo currículo Lattes. É um documento público, tem fé pública, né? Nós temos, inclusive, alguns parâmetros legais que cobrem a divulgação do que está ali. Se um professor não cobrir isso, a gente pode colocar aí uma norma à parte, pode colocar um artigo à parte, que se for detectado que o professor cometeu alguma ingerência, alguma desonestidade na divulgação dessas informações, né? Assim como já tem no Lattes, ele pode ser punido. Acabou. Agora, eu não acho que a gente tem que pegar a declaração de tudo, como a gente faz atualmente, que eu tenho que pegar uma quantidade de declarações enorme aqui na universidade. Praticamente cada vez que eu vou ser promovido aqui, ou simplesmente vou mudar de critério horizontalmente aqui, eu tenho que juntar uma quantidade de documento enorme. Isso eu acho totalmente desnecessário. Olha lá no Lattes, está lá. Tá? Não é necessário. Essa é a primeira parte. A segunda parte me chamou a atenção alguns pontos aqui. Por exemplo, coordenação de projeto em pesquisa, que é da tabela 1, coordenação de projeto de pesquisa com financiamento. Vale dois pontos. Sem financiamento, vale meio ponto. Sem financiamento, né? Meio ponto. Né? Então, coordenação de projeto de pesquisa e financiamento, meio ponto. Quer dizer que se eu não tenho financiamento, eu tenho um quarto da responsabilidade? Eu aceitaria metade da responsabilidade, porque eu não tenho prestação de contas para fazer. Mas em termos de aluno, em termos de publicação, em termos do que isso representa para a instituição, eu não acho que ela vale um quarto da pontuação. Então, essa pontuação para mim está muito baixa. Outro ponto, vamos lá. Outro ponto. Participação em congressos aqui, congressos, peraí, com publicação e análise de reunião científica aqui, ficou na frente aqui. Né? Então, eu tenho que comprovar que o congresso lá que eu fiz uma publicação completa, na área de engenharia isso é muito comum, né? Que ele tem classificação Qualis. Eu me reescrevo, posso continuar? Então tem que ter a classificação da Qualis. Eu não acho isso viável, gente. Não acho isso viável. Tá? Eu acho que a partir do momento que eu publiquei um trabalho completo num congresso, seja ele qual for, eu tenho direito à pontuação. E eu me reescrevo.
Bom, eu tenho uma série de coisas para falar, mas o professor Rodrigues já me fez as palavras aqui. Eu acho realmente que a pontuação desse documento deve ser dada pela pontuação do Lattes. Ou seja, você olha no Lattes, como é um documento de fé pública, você pode achar que aquilo está correto e realmente seguir aquilo. Porque realmente para comprovar que você vai progredir funcionalmente aqui na universidade é extremamente cansativo. Leva pelo menos um mês para você buscar todas as coisas. E quanto mais você produz, mais cansativo que é. Tá? Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, concordo com o professor Rodrigues sobre essa atividade com financiamento e sem financiamento. E ainda digo mais, eu acho que a atividade de coordenação do projeto de pesquisa com financiamento, ela está com pontuação muito baixa. Se você coloca uma pontuação tão baixa assim para coordenar projetos de pesquisa, como é que nós vamos ser líderes aqui? Nós temos que ter líderes em pesquisa, não temos? Se a pontuação é baixa para progressão, a princípio não vale tanto a pena você ser coordenador de um projeto de pesquisa e vale mais a pena você ter um trabalho publicado no anal de reunião científica, que eu acho que vale menos do que um projeto que você tem financiamento de agências de fomento ou de empresas. Tá? Eu acho que essa pontuação tem que ser revista. Uma outra coisa importante, essa coisa dos quales também para trabalho em congresso também acho que não cabe. No item 15 da tabela 1, eu tenho muita coisa para falar aqui, mas eu não sei se vai dar tempo, por isso eu já me escrevo novamente. No item 15, está a orientação concluída de aluno de doutorado. Aqui está 8 pontos. Se o aluno de doutorado ele não termina o doutorado, como é que vai ser contabilizado isso? Então tem que ser 8 pontos pelo menos por mês. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Na parte de extensão, eu acho que a parte de extensão não tem que ser obrigatória, mas, por outro lado, teria que ter dois itens específicos aqui que faltam nessa tabela. Organização de eventos, tá? Como coordenador ou participação de comissão organizadora, e comissão científica de evento também. Porque nós temos muita gente aqui da nossa universidade que tem comissão científica de eventos internacionais, inclusive. Tá? E é uma parte de extensão muito importante. Na tabela 4, tem um item 3 na tabela 4, no campo 5, está escrito assim, ó, ser assessora de rock de periódicos indexados dentro do interstício. Essa atividade está mal computada aqui, nós não podemos colocar, isso aqui tem segredo de entre os pares, nós não podemos falar da exatamente de que nós somos de determinada revista e qual artigo que nós demos parecer. Então a gente precisava rever isso aqui. E por fim, depois eu me escrevo, que já está acabando meu tempo ali, nesse limite de redução para pontuações mínimas que eu quero falar sobre ele. Obrigado.
Ok. Bom, são várias coisas. Vou tentar relembrar todas aqui. Começando com a professora, né, que pede para que haja pontuação para atividades nessa comissão. Na comissão, conciliação. Ok. Na verdade, esse item já está na resolução, né? Ele já está. Vou pedir para projetar aqui as outras atividades. Pode aumentar um pouquinho para que a gente possa ver aqui com as participações e comissões. Aqui. Não tem atividade, resolução. Não. É uma tabela anterior. Aqui. Isso. Então, começando do item. Isso. Então, começa com o reitor, vice-reitor, diretor de centro, chefe de gabinete, reitor, prefeito universitário, coordenador, núcleo, avança, laboratório didático, vice-diretor, curso, assessor de relação internacional, vice-comandador do curso, membro do colegiado superior, conselho de conceito, comandante pedido, CEPIC, comissão permanente constituída por ato de administração, membro do conselho de centro, membro do comitê executivo do colegiado da UFBC.
Você me
perdeu
uma parte?
Sim.
Então, a comissão de ética de uso de animais de experimentação, ela não é uma comissão interna da UFABC. Ela é uma comissão parceira da reitoria e ela responde diretamente ao CONCEA. A única a parceria da reitoria da universidade, ela tem a contrapartida de fazer essa comissão funcionar e não a gente não responde diretamente para a reitoria.
Ok. Sim. Pode ser. Ok. Eu acho que a gente resolve não só esse problema, como outros problemas, Renato. Se a gente escrever ali, é nome de comissão permanente constituída ou reconhecida. Se a gente puser uma reconhecida pela administração, esta é uma comissão que é reconhecida. Tanto é verdade que os nossos projetos que têm a ver precisam passar por ela, então, para ser aprovados. Então, se a gente tiver uma mudança na redação que é reconstituída, aí vai ter que mudar, porque não pode ser por ato, né? Constituída ou reconhecida pela administração, conselho do centro, etc., a gente resolveu o problema. Concorda?
Sim,
Roberto. Então, nós aceitamos a sugestão e negamos nenhum problema em incluir isso no ajuste do texto. Está aceito. Bom, com relação então às outras perguntas, começando aqui com o professor José Carlos, com relação à documentação, eu vou pedir um pouquinho mais de tempo para falar desse assunto, tá? Vou gastar um pouquinho mais de tempo para falar desse assunto, documentação,
a começar pelo currículo Lattes, né? Para que haja essa possibilidade, há primeiro que a procuradoria da UFABC deve se posicionar com relação a isso, mesmo o documento tendo a fé pública. Tá? Então está perfeita essa colocação. Nós também concordamos que temos que diminuir o máximo o número de papéis que circulam e que todo o procedimento tem que ser feito de uma maneira mais simples. Ok? Com relação a isso também, gostaria também de informar aqui a esse conselho que a CPPB iniciou conversa já com o NTI, no sentido de que inicie um processo de informatização ou de análise das possibilidades de informatização desse tipo de processo. Ok? A UFABC já está testando um sistema chamado SGI, Sistema de Gestão Integrada, que já está em teste aqui na UFABC, mas por enquanto nós temos um horizonte ainda de 3 a 5 anos, tá? Para que isso seja implementado. Agora veja, a primeira implementação desse sistema, ela vai ser ainda como é o sistema SAGE e o sistema do CNPq. O docente vai ter que carregar arquivos nesse sistema. Nós não temos condições ou horizonte, ou de acordo com o que ele tem informe, de partir direto para uma informatização total. Agora, as informações de dentro da universidade também têm que ser separadas daquelas que são de fora. Então, atestado de carga didática, tudo que é feito internamente, isso pode ser centralizado sim rapidamente. E será centralizado rapidamente. Mas ainda restará os comprovantes que vêm de fora. Então, por exemplo, artigos. Tá? Não se pensa ainda na possibilidade de que esse sistema venha conversar direto com outra base de dados externa à universidade. Então, nós vamos dar um passo ainda de cada vez. Primeiro, juntar essas informações que estão aqui dentro da universidade. O SGI vai propiciar isso. Então, num documento só você pode tirar o extrato de tempo de serviço, aulas e tudo aquilo que for registrado aqui dentro. Né? Porque é possível para esse sistema conversar direto com o sistema SIAP. Então, lá as informações podem ser todas elas juntadas ali. Bom, com relação à comprovação, então, que existe aqui nesse documento. Por ela, e gostaria então de centrar nesse exemplo, para fazer todas as progressões funcionais, não são necessárias mais do que 7 folhas. 7 folhas, vou te dar um exemplo. Então, você precisa de ter a carta do diretor do centro, o pedido do extrato do SIAP, o extrato do SIAP, a aula de graduação e a aula de pós-graduação. 5 folhas. Mais 2 folhas onde você comprova, então, estágios e artigos. Com 2 folhas, você, então, completa todos os seus pedidos de progressão. Ou seja, queria que o professor Moretti também tivesse aqui, para ele também pudesse ver esse exemplo. Então, na prática, já existe o trabalho de diminuição dos papéis que circulam. Já existe, isso já é real. Entretanto, o que nós precisamos também são de medidas para informar os docentes, passar uma cartilha. E nesse sentido, esse PPD também está fazendo isso, uma cartilha de orientação. Olha, não é preciso colocar o artigo inteiro, só a primeira página do resto. E veja, aí você diz assim, não, mas eu publiquei 15 artigos, eu quero colocar lá os 15. Relaciona os 15 e coloca comprovante de 2 ou 3, aqueles que são necessários. Então, é possível fazer as progressões com o mínimo de folhas possíveis. Né? Então, isso já é real. Mas falta um pouco da gente educar um pouquinho. Sim, rapidinho.
Ô, seus colegas não estão desse jeito, não. Viu? Ou quem avalia? Você é o presidente. Mas seus colegas não estão desse jeito. Então, se eu colocar lá 3 artigos e relacionar os outros artigos, tá? E não tiver apresentado, elas mandam o processo de volta e dizem para mim que, olha, você apresentou aqui, mas não me deu provas disso. Né? Então, está faltando um ponto mesmo para fechar, quando eu tenho 10 artigos lá. Aí eu tenho 2 participações no Congresso. Opa, você não apresentou as 10 participações no Congresso. É assim que funciona. Desculpa. Tá?
Ok. Então, só dando sequência a essa fala. Eu estou na CPPD há 4 anos, ok? Então, nesses 4 anos, nenhum pedido de progressão funcional foi devolvido por falta de comprovação. Nenhum. Ele é simplesmente suspenso e pede-se ao docente que mande o que está faltando. Agora, falta de pontuação é outra coisa. Falta de pontuação significa que aquele número da resolução não foi cumprido, né? Então, mesmo, nesses 4 anos, se eu fizer uma conta aqui por cima, a gente deve ter avaliado 250 processos de progressão. Não houve. Posso te garantir, né, da lista de presença, então, né, lá da reunião, que esse não é um procedimento que foi ser feito. Talvez, se isso aconteceu em um determinado momento, talvez foi mais por falta, né, excesso de juventude da instituição do que por um procedimento que é institucionalizado. A orientação é: nós vamos pedir o que está faltando para o docente. Tá? A devolução ocorre apenas exauridas todas as possibilidades de falta de atendimento aos requisitos colocados na resolução. E aí, agora, quero passar para o próximo ponto que você levantou, que é com relação à pontuação. A pontuação, o projeto de pesquisa. Concordo, temos que ter mais pontos para colocar aqui. E nesse sentido, o primeiro ponto que você colocou, que era alterar a resolução aqui de meio ponto por mês para um pouco mais, sei lá, talvez até igual ao projeto com financiamento, isso é perfeitamente aceitável. Né? Essa é uma construção conjunta nossa. Certo? Então, nesse sentido, acho que a gente está de acordo. Não é um impedimento. A comissão simplesmente ela faz uma, vamos dizer assim, uma suposição coletiva naquele momento em que ela discute o assunto. Né? Mas se aqui entende-se que esse trabalho também deve ser reconhecido com mais ênfase, nós acolhemos isso com muita satisfação, inclusive. Né? Não sei se respondi todas as suas perguntas, que agora as perguntas do professor Mauro. Professor Mauro, você pode me recordar novamente qual era a pergunta aqui? Que...
Bom, a primeira coisa é a questão de que a papelada tem que ser menor. Você falou que isso já tem sido feito, mas não tem sido feito da maneira adequada ainda, tá? Acho que a gente poderia usar o currículo Lattes, conversar com a Procuradoria. A gente tem os DOIs dos artigos. É muito fácil nos DOIs dos artigos no currículo Lattes. Há alguns artigos que não tem DOI, mas há revistas que tem ISSC, o livro tem ISBN. Então é possível, com um bom trabalho de secretaria, fazer isso aí, sem problema nenhum. Sem que o professor tenha que se onerar com mais um trabalho. Nós não temos uma secretária para trabalhar para nós, como outras universidades por aí. É um serviço que o professor tem que fazer para progredir. Então fica meio complicado. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi com relação... Deixa eu ver se eu me lembro aqui. A parte de extensão. Que a organização de eventos seria uma coisa que poderia estar em extensão. Acho que seria interessante a gente pontuar. Eu organizei um evento aqui, foi o primeiro evento da eletroquímica no país, organizado pela UFABC e pela Unifesp, que deu uma grande visibilidade à nossa universidade, e ele não está aqui pontuado. Tá? Comissão científica de evento também é fundamental. Há vários professores de vários programas de pós-graduação que participam de comissões científicas de evento. Deveria estar aqui. Uma outra coisa é que a coordenação de um projeto com financiamento e sem financiamento, eu acho que essa pontuação está muito pequena para o tanto de coisa que nós temos que fazer. O primeiro item aqui da tabela 1. Então, tem mais outras coisas para falar, mas eu vou deixar para a próxima fala.
Bom, novamente, nós acolhemos as sugestões com bastante alegria, porque entendemos que estamos caminhando no caminho. Sobre esses dois pontos, a comissão do Congresso, a organização e a comissão científica do Congresso, ouvida a pró-reitoria de extensão, se também favorecer, foi favorável a essa ideia, a CPPD entende que isso também pode ser acolhido. Ok? E quanto à pontuação, também, se entendermos que isso pode ser um item importante da nossa avaliação de carreira, também podemos acolher sem problema algum. Então, por exemplo, pode colocar no início da tabela, por favor, para a gente, essa pontuação. Cadê? Você pode subir? Passou. Esse aqui? Entendeu? Esse item. Então, assim, podemos chegar no número mais confortável para esse item e para o próximo também. Só para recuperar um pouco a história, né? O Thales foi uma das coisas que essa comissão. O Thales foi um desses pontos que a comissão retirou dessa resolução, tá certo? Foi retirado. O Thales que é mencionado aqui agora é um caso específico de algumas áreas que querem ter os seus congressos reconhecidos no mesmo nível que algumas revistas. E não o oposto, certo? Então, o congresso continua sendo congresso, mas há uma classe de congressos que tem especial valor para um determinado grupo e a comissão foi sensível a essa solicitação. Falta uma.
Bom, não é ser assessora de ROC de periódicos indexados, como comprovar isso? Seria interessante ver isso, como comprovar isso. Porque é uma coisa que nós fazemos, colocamos lá no Lattes, mas a princípio nós não temos uma comprovação disso, porque a gente não pode falar o artigo que a gente deu parecer, né? Então a gente precisa ver como é que se faz isso.
Eu vou responder isso assim. Na verdade a gente a gente pode sim dizer qual o artigo que a gente avaliou, mas ele pode estar da mesma maneira como a gente recebe, professor, não. O artigo, quando ele vem para ser revisado, já ele vem cego, sem identificação dos autores.
Depende
da área. Tá. Que não seja da área. Não tem problema você mandar esse parecer, anexar no parecer. A posteriori pode, acho que não tem problema. Não pode ser revelado? Tudo bem. Tá? Tudo bem. Então, olha só. O que, que nós tínhamos aqui anteriormente? Anteriormente nós tínhamos aqui, então, o seguinte. E podemos voltar, então, a ser esse ponto, que era, a partir do momento que você passa a constar, então, no corpo do reviewers, da revista, você vai contabilizar um percentual por mês enquanto seu nome estiver lá. É isso.
Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de parabenizar a CPPD pelo árduo trabalho. Não é fácil fazer isso. Acho que a gente está perdendo alguns focos aqui, né? E eu gostaria de tentar canalizar o nosso trabalho. Quem é referido de revista, certamente publica artigos suficientes e tem muito mais pontos do que precisa para progredir. Quem coordena trabalho de pesquisas também. Eu acho que o que a gente tem que fazer é o seguinte, nós temos que colocar aqui aquilo que a gente realmente quer incentivar, o que a universidade quer incentivar. Coisas que as pessoas não fazem tradicionalmente, você quer incentivar. A gente vai ficar brigando aqui durante meses sobre se vai ser 2 pontos, se vai ser 2,5 pontos, se vai ser 3 pontos para determinada atividade. Eu acho que a gente tem que ver isso aqui de uma forma conceitual um pouco diferente. E aí eu gostaria de dar algumas sugestões. Tem a resolução do CONCEP 177, que é aquela que tem a conversão de atividades didáticas em atividades de administrativas, e a gente precisa compatibilizar, que não está bem compatibilizado aqui. Se a gente for pegar o artigo 4, parágrafo 2, as reduções que estão previstas lá são ligeiramente diferentes daquelas que estão previstas no anexo 3. Então, precisa ter um trabalho de compatibilização entre estas questões e também a resolução CONCEP 177. Nem que seja para a gente mudar a 177. Entendeu? É assim, que se ficar claro para o Consune que a 177 não está com os números adequados,
não são justos, a gente acerta 177 depois. Mas a gente tem que levar isso em consideração também para já indicar o que vai ser mudado lá e aqui. Então, eu só estou pedindo uma compatibilização entre essas questões. Eu gostaria que você fosse ali para a parte de ensino e eu gostaria de pedir que se retornasse... Aí, desce um pouquinho. Eu quero que eu vou pedir explicitamente que a gente retorne à fórmula anterior. 1 mais N sobre 80. Por quê? As turmas do BCT e do BCH são de 90 alunos. Então, quando a gente fala 60 aqui, a gente está menos ainda incentivando os nossos professores a dar aula para as nossas turmas gigantes do BCT e do BCH. 1 mais N sobre 80 era o número anterior. Aí, eu e o Edson já fizemos as projeções. É mais vantajoso para quem dá aula para as turmas grandes o N80, pelo que a gente tinha projetado. Daqui a pouco você responde, Rovilso, senão acaba o meu tempo. Eu concordo em relação aos comprovantes, que a gente não precisa ter tantos comprovantes. E eu acho que a gente tem que tirar mesmo essa história dos comprovantes, porque é interno da universidade, já não tem que estar mais aqui. Eu recebi o meu certificado, vou pedir progressão, recebi o meu certificado da Prograde, infelizmente ele está incorreto, tem muito mais turmas lá do que eu dei, de verdade. Tá? E eu não vou usar todas elas. Depois, eu queria que a gente incluísse aqui, 30 segundos para terminar, presidente. Eu queria pedir para a gente incluir também, naquelas atividades extraordinárias, uma coisa que a gente não está prevendo em nenhum lugar, que é a capacitação dos nossos docentes. Os nossos docentes também se capacitam. A gente oferece curso de capacitação de docentes, vários cursos. A professora Lúcia está aqui, ela oferece um conjunto de cursos que capacita o pessoal para EAD, por exemplo, não só para EAD, mas para outras mídias. E a gente não está prevendo isso em nenhum lugar. Então, eu queria que nas outras atividades a gente acrescentasse um item para fazer isso. E aí você pode colocar lá, sei lá, 2 pontos por 30 horas de capacitação. Ninguém vai progredir porque fez um monte de capacitação. O cara vai ter que ficar 2 anos capacitando. Tá? Então, eu gostaria de sugerir esse ponto. Tá? E, por último, presidente, eu discordo que organizar congresso na sua área de pesquisa é uma atividade de extensão. Eu entendo que isso é uma atividade de pesquisa. Se você está organizando um evento ou participa da comissão organizadora de um evento na sua área de pesquisa, isso não é uma atividade de extensão, a meu ver. Mas eu posso ser convencido do contrário pelos colegas. Obrigado, presidente. Não tenho mais tempo. Está acompanhando os trabalhadores, passa tudo, porque os documentos.
tem algumas ferramentas que podem ser intermediárias até que se efetive a implantação do 5 que está em caminho. E quando nós falamos de 3 a 5 anos, é para ver o sistema plenamente implantado. Obviamente, tem alguns módulos que não dependem efetivamente de todos os sistemas implementados para que eles possam ser avançados. Eu acho que a gente pode se deslizar um pouco em cima disso. Só uma coisa, tá? Eu acho que assim, é uma informação importante. Essas questões, eu até diria que a CPPD trata de um sentido que define, na verdade, a política de tecnologia de informação e tudo mais, e não o NDI, que operacionaliza essa política. Então, muitas vezes, o próprio NDI não tem uma resposta a dar, e não é a melhor instância para essa discussão, que a gente possa não só para a CPPD, mas para todos os processos que dependam dessa regulamentação.
Boa tarde. No momento em que a professora Renata tocou no ponto da questão da CEUA, nós não podemos esquecer a CEP, que também é uma comissão externa, também faz parte de um sistema, né, que é mantido pelo Ministério da Saúde, sistema CEP-CONEP, e é um sistema que dá tanto trabalho ou mais para se manter. Em relação à CEUA, né, que a CEP é com pesquisa envolvendo seres humanos. Então, acho que isso também tem que ser levado em conta, não só aquela outra comissão. Obrigado.
Então, começando pelo final, também a comissão na qual eu comentava a professora, em relação a essa comissão também, né? E tantas outras que foram importantes para a vida da universidade, né? Com o espírito da construção coletiva. Em relação à fórmula, vou pedir para projetar aqui o gráfico, né, a fórmula aqui da pontuação da carga didática. Bom, aqui nós temos então essa... Você pode aumentar, por favor, essa linha de destaque? Não sei se vai ser possível a gente verificar bem. Ok, muito bem. Essa aqui, 5,75 são as pontuações que recebe uma disciplina de 4 créditos, respectivamente, de ano e noturno, hoje, pela resolução 37. Isso. Isso. Mais um pouco. Isso. Aqui. E essa é a pontuação que passará a receber essas disciplinas com a proposta dessa nova fórmula. Então, nessa primeira coluna CIVA, nós temos então a disciplina que não é obrigatória do BI, né? Noturno, diurno e noturno, e aqui do lado a disciplina obrigatória do BI, 7 e 8,25, respectivamente, diurno e noturno. Então, veja, aqui em relação aos números atuais, a gente entendeu que conseguimos satisfazer essa necessidade de melhorar a pontuação para as disciplinas. O professor Rony deu uma saída, mas
aquilo que ele pediu em relação da fórmula é uma coisa que pode ser perfeitamente feita, porque, na verdade, ao invés de mexer no 80, nós mexemos no 60 e colocamos um multiplicador maior. Tá? Então, na verdade, a gente atende o que ele quer, a nossa fórmula atende o que ele quer, é apenas uma questão de formalização, de modificação da fórmula. Tá certo? Então, o 1 no 160 é um pouco maior do que o 1 no 180, e a compensação viria, então, pelo fator multiplicador, se esse conselho entender que essas pontuações são razoáveis. Tá aqui? Essa é uma formalidade. Né? Então, está aqui, 7 pontos e 8,25 para as disciplinas motores de ano obrigatório de EPI. E esse número, se você reparar, ele vai subindo. Né? Pode ir no 90, 90 menos. Isso. Exato, e vai até 75, né? 75. Mas, enfim, a pontuação ela sobe linearmente. Ok? Ok. A outra pergunta, eu já. Acho que são só essas. Antes do professor Valen, teve alguma pergunta? Ok. Essa é a pergunta. Ah, eu ganhei questão de eventos. Sim. A comissão, dentro daquilo que entende por atividade, ela gostaria de ouvir a pró-reitoria de extensão, se essa atividade pode ser enquadrada lá ou não. E também a pró-reitoria de pesquisa para saber se essa atividade pode ser enquadrada lá ou não. Acho que depois disso a comissão pode então dizer se concorda ou não. Mas a decisão a gente entende que deve ser ouvido então essas duas instâncias.
Daniel Panzarelli é o próximo inscrito e se couber já algum esclarecimento com relação ao que o professor Rovilson okay. colocou.
Existe uma política nacional de extensão universitária, existe um plano nacional de extensão universitária que estão de acordo, com quem o comitê de extensão universitária tem estado de acordo na definição da concepção de extensão universitária para a UFABC, né? Em todos estes casos, o que se indica é que, seja qual for o tipo de ação, não é isso que determina que será extensão ou não, quer dizer, o fato de ser um evento não implica que será ou não uma atividade de extensão, mas sim qual é o público-alvo. Né? Então, um evento que seja destinado a uma comunidade externa e não um evento cujo público prioritário sejam os próprios alunos ou próprios pesquisadores da universidade, seria considerado um evento de extensão universitária. Né? A mesma coisa valeria para uma publicação, a mesma coisa valeria para um curso. Quando eu faço uma ação de qualquer uma dessas naturezas, mas voltado para quem já está na universidade, a gente está no âmbito ou do ensino ou da pesquisa. Né? A extensão implica necessariamente em se atender, não exclusivamente, mas ao menos em parte, a comunidade externa. Isso esclarecido, eu queria propor algumas alterações bastante pontuais, muitas das quais dialogam com o que colegas já me antecederam, e se for possível, depois faço outra inscrição para tratar da questão da pesquisa da extensão financiada ou não, que acho que é uma especificidade que interessa à área de humanidades da qual faço parte. Mas na tabela 2, né, campo 3, tabela 2, página 6 em diante, eu queria primeiro solicitar que todas as vezes que aparece projeto de extensão, seja substituído por ações de extensão. Porque esse conselho já definiu como ações de extensão programas, projetos, cursos, oficinas e eventos. Quer dizer, ao substituir em todas as linhas em que aparece projetos de extensão o termo projetos pelo termo ações, nós já contemplaríamos toda uma diversidade de ações, né? Desde que estejam também voltadas para a comunidade externa. Nos campos em que se fala, nessa mesma tabela, nas linhas 4, 5, 6,
7, 8, em que fala de orientação, de produção de capítulo de livro, eu pediria que se explicitasse que são livros, capítulos, material didático, comissão organizadora de eventos, etc., de extensão. Quer dizer, o fato de eu publicar um livro na área dura da minha pesquisa e que só vai ser lido por pesquisadores já iniciados e pós-graduados no meu termo, não significa que esse livro seja um livro de extensão, neste caso é um livro de pesquisa. Então, eu concordo com a manutenção de todos esses itens, desde que se especifique, então, que são voltados à temática da extensão universitária. Né? Acho que esse é o divisor de águas entre o que seria um livro de pesquisa na área e um livro voltado, então, para o grande público, para o público não universitário. Eu queria chamar a atenção desse conselho, talvez não seja do conhecimento de todos, mas as duas primeiras portarias que a PROEX da gestão atual publicou ainda ano passado, tratam dos seguintes assuntos. A primeira é a de acolhimento pela PROEX e certificação pela PROEX de ações não subsidiadas pela PROEX. Quer dizer, qualquer um de nós, qualquer docente ou TA da universidade que vá fazer uma palestra em uma escola pública, por exemplo, por iniciativa própria, ele pode, mediante a apresentação de um relatório bastante simplificado, solicitar a certificação dessa sua iniciativa como ação de extensão universitária. Né? Não precisa ser um projeto previamente submetido. Eu fiz uma ação porque eu fui numa escola do amigo do meu filho, será? Se eu apresento um relatório e comprovo que eu fiz essa ação é certificada como assistência universitária. A segunda é a simplificação dos processos de fluxo contínuo. Eu vou pedir alguns segundos de extensão no meu tempo, por favor, na mesa. Ações simplificadas, por exemplo, a organização de um evento que vai ser aberto à comunidade e aproveitando a vinda de um pesquisador de outro estado que já esteja aqui, aliás, hoje acontecerá hoje à tarde que nós conseguimos aprovar isso em 3 dias, né? Aprovar e viabilizar o acontecimento, inclusive num contexto bastante peculiar que é o contexto de greve atual. Né? Quero dizer com isso que a oferta de extensão universitária está bastante simplificada na universidade. É simples hoje fazer extensão. E por esse motivo, eu termino insistindo no pedido que eu já tinha feito, mas que lá no artigo 4º, inciso 3º, que fala que a obtenção da pontuação na soma dos campos de pesquisa de extensão seja igual a 30 pontos, eu gostaria de insistir no pedido para que não fosse permitido para a progressão zerar em nenhum desses dois campos. Quer dizer que pelo menos um ponto de extensão e pelo menos um ponto de pesquisa se tem. Se o colega quiser fazer 29 pontos de pesquisa e um de extensão, que isso esteja preservado. E eu faço esse pedido considerando toda essa simplificação da oferta de extensão que nós estamos dizendo aqui. Quer dizer que em 2 anos o docente dê uma palestra para o público externo, ou participe uma vez do FABC para todos, ou tome uma dessas iniciativas, mesmo que a prioridade da carreira dele não seja a extensão, mas que ele tenha alguma atuação. Né? Peço isso nesse contexto em que a gente conseguiu simplificar bastante a regularização e a oficialização, vamos dizer assim, das atividades de extensão. Agradeço a mesa pela extensão do tempo. Obrigado.
Professor Eduardo Novaes.
Eu queria fazer uma observação seguindo o que o Rony falou sobre essa expressão, essa fórmula. Só, na verdade, é uma coisa muito específica do curso que tem laboratório no BCT, porque você tem uma turma de 90 alunos, aí ela é quebrada em grupos de 30 que vão para os laboratórios. Aí, na hora que você recebe o relatório da Prograde, o que aconteceu comigo da última vez, para mim não faz diferença, mas eu só estou dizendo, é que você vem com as turmas especificadas de 30 alunos no laboratório. Então, se a lógica é você dividir, porque você está dando uma aula de teoria para 90, isso acaba não acontecendo porque no relatório vem as turmas com 30 alunos, que são os que cabem no laboratório. Então, aconteceu comigo da última vez, eu não falei nada porque para mim não fazia diferença os pontos. Mas você acaba tendo mais turmas, mas menos pontos, e na hora de botar os créditos, ficou um pouco confuso. Então é só uma questão operacional. Se tem em alguma hora no relatório tem que ficar separado. Foram 4 créditos, ou 3 créditos para uma turma de 90 alunos e depois tantos créditos para turmas de 30 alunos. E essas turmas grandes, a matrícula é feita em turmas de 30, mas elas são colocadas como uma única turma de 90 depois. Entendeu? É só uma questão operacional que depois tem que ser pensada.
Professor Everaldo.
Eu só queria, acho que o que eu ia falar foi contemplado em todas as falas, mas eu gostaria de reforçar a questão da documentação exigida ao docente, né? Eu acredito que o documento interno ao UFABC, esse documento, quem tem que fornecer esse documento é o UFABC, não o docente. E com relação ao LATS, eu acho que a resolução, de alguma forma, deveria dar um indicativo de uso dessa informação. É só isso que eu tinha para comentar.
A palavra volta para a demandante, professor Wilson.
Muito bom. Com relação à documentação, né? Em relação à documentação, o fluxo de documentos. Olha, como bem lembrou o professor Dácio aqui, existe esse sistema de atributo docente. Talvez esse possa ser o nosso primeiro alvo, né? Nosso primeiro passo rumo a um sistema informatizado, um sistema onde a gente possa buscar informação sem que isso onere o tempo do docente. De qualquer modo, nós vamos precisar, né, chegar a uma solução para esse documento bem antes disso. E eu gostaria, então, nesse tema, de deixar aqui uma sugestão com a mesa, de que no horizonte, aí, sei lá, de 3 ou 4 meses, nós voltarmos aqui especificamente para falar da informatização, então, dos processos, tá certo? Só da informatização dos processos. Porque se a gente for definir uma informatização agora, nós não teremos um tempo para conciliar tudo isso, fazer tudo isso. O ideal é que a gente tenha o documento enxuto nos mesmos moldes como ele existe hoje. E a proposta de informatização dele seja uma coisa separada dele, né? Seja uma coisa separada. Então, existe o documento e esse documento, esse procedimento vai ser, então, depois informatizado. É uma sugestão, né? Em relação ao que o professor falou, né? A comissão acolhe também esse problema, porque, né, vários docentes, inclusive eu também já perdi parte da população porque caí numa situação como essa, né, de pegar só no laboratório. Então, nós vamos... Sim, também, exatamente. A gente pode acolher os isso e vamos trabalhar para fazer essa alteração. E por fim, também, lembrar a fala aqui do professor Daniel, que nós também concordamos com ele, né? Concordamos com ele no seguinte sentido. Temos que acolher as atividades de extensão e seria bom que a gente começasse com um pequeno pontapé inicial, que seria esse um ponto para extensão, para, além da variedade de atividades, também existisse aí um pequeno incentivo para começar. Acho que um ponto, 2 pontos que seja, todos podem conseguir um exercício de 2 anos. E vamos com isso.
Obrigado, professor Wilson. O próximo bloco se inicia com a professora Gabriela.
Está funcionando? Está funcionando? Tá. Bom, eu tenho 3 pontos para falar, 2 deles já foram contemplados, mas acho que é importante reforçar. Há um ano atrás, eu mandei uma mensagem para a CPPD, para os membros da época,
e também com cópia para a reitoria e para o comitê de desburocratização que existia na época, citando um decreto de 2009, que é o número 6932, que diz que é proibido a administração pública federal solicitar documentos que a administração pública federal faça. E na época eu não tive resposta, enfim, fico muito feliz de ouvir agora o professor Dasso dizendo que já tem um encaminhamento de que isso não aconteça mais, porque além de ser um total absurdo, isso é proibido por lei, né? Enfim, então a gente não só não deve solicitar documentos que a universidade faça para nós, como isso também é proibido e a gente pode ter algum problema interno. Mas, pelo que eu entendi, essa questão já está, de alguma forma, superada, encaminhada. Acho que só é importante a gente pontuar isso e, obviamente, tirar isso do documento, que não fique nem explícito, que pode ser solicitado documentação interna, já que isso é uma questão de legislação fora da UFABC. O segundo ponto, eu queria apoiar a proposta do professor Daniel. Acho que é imprescindível que todas as três áreas, pesquisa, extensão e ensino, sejam pré-condições para qualquer sistema de progressão. Acho que isso tem que estar contemplado, mesmo que seja uma pontuação mínima, como o professor Rovilson falou, mas acho que a gente tem que sinalizar, até porque participar de palestras ou de projetos de extensão de outros professores pode contabilizar. Então, não é que todo mundo tem que ter o seu projeto, mas sim participar de algum projeto. E um terceiro ponto que não foi colocado ainda, uma proposta minha e do professor Vitor aqui, é de que seja contemplado um item de pontuação explicitamente para entrevistas e artigos em jornais, que, obviamente, para as áreas de humanidades isso é muito importante, mas o professor Vitor estava lembrando, o professor Aníbal fez uma vez uma reportagem no Fantástico sobre as pesquisas dele, enfim, a gente vê vários professores, não só de humanidades, dando entrevistas ou fazendo artigos, então é importante que isso esteja explícito também no sistema de pontuação.
Professor Rodrigues.
Vamos lá. Essa parte aqui específica, né, que diz respeito à pontuação, eu fiz algumas tabelas aqui, eu gostaria de projetar, é possível?
Se couber nos 3 minutos de fala, fica à vontade.
Tudo bem. Então é o seguinte, Heitor, vamos lá. Em relação à fórmula aqui, a gente tem o item Y, né, que diz assim, ó, desempenho didático avaliado com a participação do corpo discente. Com a participação do corpo discente, né? E cuja regra deve ser proposta pela comissão própria de avaliação. Como é que se dará isso? Eu não entendi. Que para mim, o discente é que avaliar o professor e acabou. Ele dava uma pontuação e pronto. Agora, eu não entendi essa é a primeira pergunta. Como vai ser feito isso? Não ficou claro, não achei nenhum apoio documento, como é que vai ser feito isso, né? Para mim, o discente é que dizer se o professor que está lecionando lá deu uma aula boa ou ruim. Porque aqui tem muitos colegas, assim, no geral, né, que se identificam com pesquisadores que dão aula, né? Eu sou, pelo menos está aqui no meu crachá, professor do terceiro grau. Então, eu sou professor que faz pesquisa. Tá? Eu estou formando gente. Isso é um ponto. Então, eu queria que o meu aluno pudesse me avaliar. Se eu estou fazendo isso bem ou ruim. Afinal de contas, eu vou mandar para o mercado de trabalho. Bom, outro ponto que me chamou a atenção aqui foi a parte de patentes. Olha, a UFABC tem toda uma política para incentivar a inovação. E o depósito de patente, 10 pontos... Pelo amor de Deus, gente, isso aqui é a pontuação de uma participação em congresso. É um depósito. Se você quer incentivar alguma coisa, pontue isso. Para mim, isso aqui já valia 30 pontos, o preço de um artigo. Ah, não foi aceito. Não tem problema. Não tem problema. Porque só o fato de você fazer toda a documentação, que não é bem mais difícil do que fazer um artigo. Para você depositar uma patente, já deve ser levado em consideração. Em relação à fórmula que eu ia falar, que eu ia mostrar, Wilson, que a fórmula que a gente usa para cálculo, que tanto faz usar a fórmula anterior ou nova, dá uns décimos de diferença, eu acho que isso aí não vai contar grande coisa para ninguém. Eu fiz aqui uma simulação e eu vi que dava décimos, então, tá? E, tá, obrigado pelo trabalho que vocês fizeram, Wilson, não é só crítica não, viu? Obrigado, era isso.
O próximo inscrito é o professor Mauro, mas gostaria de fazer um esclarecimento aqui, porque eu fiquei com exatamente a mesma dúvida do professor Rodrigues com relação às patentes, que também me incomodou, que uma das políticas da UFPC incentivar a inovação. Mas eu acho que aqui há uma confusão que eu também tive entre os assuntos, os itens 8 e 9. O 8 é depósito de patente avaliado. Então, qualquer pessoa pode depositar uma patente e pedir que seja avaliado. Isso independe da aprovação. Pode ser uma patente, um pedido de patente completamente ridículo, mas só ter depositado para avaliação vale esses 10 pontos. A patente concedida, que é item 9, vale 50.
Muito bem, para mim é claríssimo o português, inclusive, entendi muito bem o português. Né? A minha colocação é o seguinte, já que nós estamos incentivando, nós temos uma política de incentivo, contém isso para que as pessoas se sintam incentivadas a realmente trabalhar em inovação. É isso que eu estou falando, Vitor. Eu acho que 50 pontos depois do registro, registro aqui no Brasil, Vitor, eu não sei como é na Alemanha, aqui no Brasil, tem registro aqui que demora 10 anos. Eu tenho colegas que registraram para sair o registro da patente, demorou 10 anos. Atualmente, variando entre 6 e 7 anos para sair o registro. É um registro definitivo da minha patente. Então, o que eu estou dizendo é que, uma vez que nós queremos incentivar a inovação, vou pontuar isso. Vamos pontuar. Coloca aí 20, 30 pontos aí, o valor de um artigo. É isso que eu estou dizendo, Heitor.
Conselheiro Mauro.
Só concordo aqui com o professor Rodrigues com essa questão da patente e volto a afirmar, essa coordenação de projeto de pesquisa com financiamento e sem financiamento, para mim, ela deve ter 10 a 20 pontos. Eu já falei isso já em outra ocasião. Não falei exatamente a pontuação, mas pelo menos de 10 a 20. Isso incentiva as pessoas, os programas de pós-graduação, a terem líderes dentro do seu corpo docente e a avançar. Ter nota 5, nota 6, nota 7, por aí vai. Tá? Isso não é só pontual, não, é para toda a universidade. Ensino em turmas grandes fica muito direto demais isso aqui. Tá? Concordo com o Eduardo, que comentou aquela história de 30, 30, 30. Tem que se rever isso, tem que pensar na fórmula para ter turmas que são de subdivididas em 30, 30, 30. Não quer dizer que a pessoa não está dando aula para 90 alunos. Isso não é só operacional, não, é na fórmula também tem que ver isso. Tá? Uma outra coisa importante, eu discordo do professor Rony, o professor Rony me permite discordar, eu acho que um evento como o POT que a gente organizou aqui na UFBC, onde eu fui coordenador da comissão organizadora, foi para 500 pessoas, foram 2 anos de trabalho, para extensão, ou seja, para membros externos da universidade, tá? Para pessoas que pudessem conhecer a nossa universidade e a Unifesp, e que foi extremamente importante para vir alunos de outros lugares para conhecer a nossa universidade. Então, só daí já é um evento de extensão. E aí, a fala do professor Daniel me vem a corroborar, que é uma atividade de extensão, é uma coisa externa à nossa universidade. Então, não é só pesquisa. Tá? Foram 2 anos que foi uma atividade de desafio gigantesco na minha carreira aqui nessa universidade. Tá? Bom, o que mais que eu vou falar aqui? Ainda tem 1 minuto e 10. Com relação a esse Y também, eu não sei como ele pode ser avaliado, se será obrigado aos alunos, todos os alunos participarem desse processo de avaliação, isso tem que ser melhor esclarecido, como é que será feito isso, não está claro aqui no documento. Tá? Uma outra coisa importante que eu vejo no final do documento, que eu não quero que passe, eu tenho esses 48 segundos para terminar isso, há um limite de redução de carga didática para o reitor, se eu não me engano aqui, limite de redução de carga didática não, limite de redução dos incisos 2 e 3 para reitor, prefeito universitário, chefe de gabinete, coordenador do núcleo de tecnologia, coordenador de curso e vice-coordenador de curso. Eu acho que deva haver essa redução, tá? Nesses itens 2 e 3, mas não essencialmente com esses valores. Essa redução, na minha opinião, tem que ser menor. Eu acho que tanto o reitor quanto o prefeito universitário, mas reitor, vice-reitor, pró-reitoras, todas essas categorias, elas têm que saber como está a universidade. E saber como está a universidade é dar aula também, é fazer pesquisa, é fazer as outras coisas. Tá? É isso que eu acho.
A palavra volta para o professor Wilson.
Eu vou começar com os eventos, congressos. Né? Nós podemos ter esse item nos dois campos, tanto pesquisa como extensão. O de pesquisa vai ser reconhecido como pesquisa,
tempo de extensão reconhecido como extensão, com a mesma pontuação. Então, essa é a minha solução, né? Acredito que resolva os dois assuntos, porque não dá para colocar o item só em um dos campos. Então, nós vamos ter que ter os dois. E aí, então, a gente contempla isso que você acabou de colocar e o professor José Carlos também. Muito bem, com relação ao Y, né? O Y talvez seja o ponto mais importante dessa discussão, porque é por causa do Y que nós estamos aqui agora falando desse assunto. O Y é o elemento que foi introduzido na lei, agora na última revisão da carreira docente. Então, na lei diz agora que o trabalho docente tem que ser também avaliado pela comunidade docente, tá certo? Eu não sei em que momento, a Neuza pode esclarecer melhor aqui depois, foi criada então a comissão própria de avaliação da universidade. Por que isso? Porque essa avaliação ela tem que ser institucional, tá certo? Ou seja, você tem que estabelecer que isso vale para todo mundo, para todos os docentes, e tem que ter um método, uma regra única que se aplique a todos. Muito bem. O Y aqui colocado é porque a CPA ainda não tem essa forma de avaliação, ok? Já que essa incumbência foi passada por esse conselho para essa comissão. Tá certo? Então, no tempo oportuno, virá essa comissão e dirá, olha, todos os docentes serão avaliados segundo essa maneira. E essa avaliação, então, ela vai passar. Assim que for aprovada esse método, ela passa automaticamente a ser incorporada por essa resolução. Ok? Então, isso, né, a comissão pode até trazer depois, em forma atual da CPA, como as discussões lá, mas no último contato que nós tivemos, esse assunto ainda está em discussão lá. Então, esse foi o ponto que motivou a revisão dessa resolução, que a gente precisava incluir nela esse item. Prioritariamente por força de lei, e não por força do ajuste em si, da melhoria da resolução.
Nós temos mais 5 inscritos, dos quais 2 pela segunda vez. Mas como temos tempo e como o assunto é importante, esses 2, exatamente, que estão levantando o braço. Faltou uma resposta. Então, professor Wilson.
Talvez que a gente possa pegar 2 perguntas por uma vez, porque quando chega na terceira eu já esqueci da hora.
Uhum. Eu sei que é muita coisa, viu, Rubens? Em relação a essa discussão aí do depósito aí da patente, eu queria saber a tua opinião. E aí?
A minha opinião é favorável, porque é incentivo, favorece. Né? Porque chama a atenção da comunidade para isso.
Eu acho
então,
assim,
extremamente acordo.
Wilson, para a gente ir lá e fazer da entrada inicial, a gente tem que preparar toda a documentação. E não é fácil.
Sim.
Não é fácil. Uhum. Então, poxa vida.
Uhum. Não, então, mas só quero continuar também o seguinte, porque é o seguinte também, José Carlos. A gente tem que. Nunca esquecer que nós estamos no meio de um grupo. E dentro do grupo a gente tem voz dissonante disso. Eu sou a favor, isso é uma coisa assim genérica, a favor de tudo que venha melhorar, incentivar a comunidade a contribuir mais, ensino, pesquisa e extensão, tá certo? Mas sempre olhando também, né, e sempre vai existir visões, opiniões diferentes daquela questão que é nossa.
A pergunta foi respondida dessa vez?
Não.
Então, o professor Mauro já está inscrito de novo. O primeiro inscrito do próximo bloco é o professor Edson.
Eu vou tentar falar em 1 minuto, porque eu vou conceder 2 minutos para a professora Lúcia Franco falar, então vamos lá. Bom, eu vou ser bastante rápido, porque eu tenho muito mais dúvidas do que certezas aqui. Então, Em relação à fórmula, né, o professor Rony até falou, a gente tinha feito umas contas, eu não tenho muita certeza dessas contas também, porque quando eu pego o meu caso, a minha progressão, e simulo as duas fórmulas, a fórmula atua, a nova fórmula é mais vantajosa para mim. Mas, por outro lado, eu acho que a gente, na linha do que o professor Rony disse, a gente, há uma preocupação daquilo que a gente quer incentivar. Né? E aí, por exemplo, há uma mudança na forma de usar, ao invés de usar um fator multiplicador, usar um fator de soma em relação ao TN lá. Isso parece que é questionável, mas se você olha os resultados, como a primeira parte do fator multiplicador é pequena, então a soma acaba sendo vantajosa. A questão dos números, do denominador, do tamanho da turma, acho que a gente precisa refletir mesmo se é 80 ou 60 em relação àquilo que a gente quer. Por fim, vai ficar só 1,30 para você. Sobre a extensão, eu entendo, eu tenho muito mais dúvidas do que certeza sobre extensão também, mas a visão que eu tenho é de que quando a gente organiza um evento na UFABC para o público externo, eu entendo isso como extensão. Acho que a gente pode enxergar isso como extensão. Agora, quando eu organizo um evento como pesquisador em outro lugar, que eu não sei, é aberto também, eu tenho dúvida se isso é extensão. E, por fim, questionar na tabela de extensão que está aí posta, considerar orientação de trabalho de conclusão de curso, que é o item 8, como extensão, e, por exemplo, ok, por que considerar isso? E no item 9, considera-se participação em banca de monografia de especialização, mas não se considera participação em banca de TCC, por exemplo, se as duas coisas estão computadas no item 8. Então, a gente tem que entender um pouquinho sobre isso.
Bom, gente, vou correr aqui. Na verdade, eu quero incentivar. O que a gente quer com a CPPD? Incentivar as ações na universidade. Né? E agora é o momento ideal para que a gente incentive a educação à distância. Nós já estamos até atrasados nisso. Né? Isso se baseia em que nós já temos essa discussão na modalidade à distância colocada no PDI, nós temos buscado dentro da comunidade uma melhoria do aprendizado do nosso aluno, buscando mais autonomia, mais proatividade dele. Nós temos dificuldades em atuar nos dois campos e até no nosso polo de Mauá. Quer dizer, a gente precisa de algumas ações aí que a educação à distância ajudaria muito. As dificuldades em alcançar alunos geograficamente distantes, ou então aqueles que trabalham nos horários dos nossos cursos. A necessidade de darmos mais acessibilidade aos nossos cursos. Né? E, finalmente, mas não só isso, o contingenciamento dos nossos recursos e a inclusão da planilha, considerando a quantidade de alunos, pedi para continuar, a planilha considerando o número de alunos de educação à distância que a ANDIF está considerando agora. Quer dizer, para termos mais recursos, para atingirmos a meta do PNE, é imprescindível que a gente use a educação à distância. E, nesse aspecto, eu queria propor uma alteração nessa fórmula, onde no campo, no anexo, o campo 1, para que aqui essa fórmula seja utilizada apenas para a carga horária presencial de uma disciplina e propor uma similar, onde, em vez da... Mostra para mim a fórmula, por favor. P igual a B, isso. Não, mais para cima. É campo 1. Isso. Aí. Nessa fórmula, F está pontuando 1, 1,25 ou 1,50, dependendo dos horários das turmas. Né? Para a educação à distância, isso não faz sentido. Então, isso poderia ser utilizado para parte da disciplina que fosse dado presencialmente. Até sugeriria ali, em vez do F minúsculo, um P minúsculo. E, numa fórmula similar, onde tem F, eu colocaria um Dzinho, né, um D minúsculo, onde eu, então, colocaria um fator de 1,5, se isso for relativo, aquele C fosse relativo à carga horária à distância. Relembrando que a gente pode ter disciplinas de curso presencial, mas que seja, tem uma parte à distância, ou mesmo toda ela à distância, dependendo se for de um curso à distância. Eu creio que isso ia ajudar bastante a incentivar, assim como no campo 3, colocar também a fórmula lá, P igual a C, F, isso aí. é colocar um fator vezes D, da mesma fórmula, 1,5, se essa atividade, né, de docência for também à distância. Tá? Isso pode ser mudado ao longo do tempo, mas agora eu vejo como um incentivador importante. Obrigada.
Professora Marcela?
Bem, é, minha fala vai um pouco de encontro com a fala do professor Rony, no sentido de a gente alinhar as resoluções. Então, em relação à resolução 177 do CONCEP, né, que regulamenta a conversão de carga didática em carga administrativa, ela contempla a coordenação geral dos laboratórios multiusuários. Na resolução que a gente está discutindo agora, nesse momento, eu faria então a inclusão, né, no anexo 3, lá no final, cargo ocupado, no item 4, coordenação geral dos laboratórios multiusuários, porque, no meu entendimento, a porcentagem ela não é equivalente, isso não está sendo contemplado nessa resolução 37.
Professor Vitor?
Bom, boa tarde. Eu tenho três questões, eu acredito que duas mais pontuais, apesar de uma delas ser menos pontual, e uma mais de fundo, que eu acho que vale a pena a nossa reflexão, pelo menos a nossa permanente reflexão sobre ela. A primeira questão muito específica, a professora Gabriela Lanta já falou, mas eu acho importante que a gente contemple no rol de atividades que são pontuadas, questão das entrevistas em artigos de opinião em jornal, revista, participação em entrevista, porque isso de alguma maneira é uma forma também de difusão do nome da universidade, eu acho que tem aí alguma densidade do ponto de vista da nossa relação com a sociedade, e, enfim, que a gente possa um pouco garantir que essas atividades sejam contempladas aí na progressão. As outras duas questões... Uma provocação de reflexão que ainda não foi feita aqui nesse espaço, mas sei que ela já foi feita em outros espaços. Eu não tenho uma proposta muito concreta sobre ela, mas queria levantar esse ponto, que é o que está definido no artigo 4º, inciso 4º, que se coloca que as atividades nos bacharelados interdisciplinares, só pegar o texto aí, perfeito, chegando. Inciso 4º, haver ministrado no mínimo 4 créditos em disciplinas obrigatórias ou de opção limitada dos bacharelados interdisciplinares. Veja, o que é opção limitada nos bacharelados interdisciplinares? Né? Todas as disciplinas que são ofertadas pelos cursos específicos. Acredito que nós precisamos fazer um debate de incentivos ou criar mecanismos de estímulo para que a contribuição dos nossos docentes seja uma contribuição um pouco mais incisiva nos bacharelados interdisciplinares. Né? Com a formulação que está dada aí, essa participação, ela pode ser uma participação do docente, tudo bem, as disciplinas específicas dos cursos compõem o BI, está claro o entendimento. Né? Mas a questão da participação em disciplinas de fato obrigatórias dos BIs, eu acho que tem uma carga de incentivo e estímulos muito mais importante, que talvez fosse necessário que a gente contemplasse essa necessidade. A gente está falando de 2 anos de atividade na universidade, né? Nós estamos falando, portanto, de no mínimo 6 quadrimestres. Né? 6 quadrimestres em que não há qualquer alocação em disciplinas obrigatórias dos BIs, me parece que é uma formulação que desprestigia o BI. Ainda que eu entenda que faz parte do BI a opção limitada, tudo bem, né? Mas acho que nós poderíamos sinalizar com um pouco mais de força nessa direção. Em segundo lugar, eu gostaria de fazer coro às posições, muito rapidamente eu encerro, eu gostaria de fazer coro à fala do professor Daniel, o pró-reitor de extensão, em relação à necessidade de considerarmos as atividades de extensão como atividades que não podem ser suprimidas da progressão dos docentes dessa universidade. Ou, de fato, nós pensamos uma universidade que tem os seus pilares, o ensino, a pesquisa e a extensão como seus fundamentos, e consideramos esses fundamentos para valer, e consideramos esses fundamentos de fato e não apenas retóricos, né, ou nós não estaremos dando um passo mais arrojado numa direção de valorizar atividades de extensão que eu não tenho a menor dúvida de que colocam a universidade em contato com a sociedade civil, ampliando as redes e arejando as nossas discussões internas, contribuindo de sobremaneira para as atividades de ensino e pesquisa. Portanto, eu faço coro para a necessidade de mantermos a lógica de que as atividades de extensão precisam ser consideradas de forma a não permitir que não seja feita extensão efetivamente na progressão de carreira. Obrigado.
Obrigado. Antes de passar a palavra de novo para a rede mandante, apenas reforço que essa também é a interpretação da reitoria, que ensino, pesquisa e extensão são os três pilares e todos nós, de uma forma ou outra, devemos nos envolver com todos os três, não necessariamente com pesos iguais, com todos os três. Eu também aproveito para trazer uma boa notícia, que faz referência ao problema que eu mencionei no início da sessão. Agradeço à conselheira Clarissa, que foi a primeira a nos informar, e também ao pró-reitor de administração, cuja equipe foi importante na solução desse problema. O Banco do Brasil acaba de depositar os salários. Então, então, o jantar está garantido. Muito bem. Bom, professor Rubilson.
Bom, com relação à questão colocada pela professora Lúcia, nós também, da comissão, acolhemos essa indicação, ou seja, a parcela de um curso que é presencial hoje, se não me engano, a menor, professora, me corrija, é 20% hoje já pode ser dado à distância. Ok. Exato. Né? Então, já há uma regulamentação nesse sentido, de que parte da atividade didática também é considerada no mesmo nível dada à distância. Né? E, então, a gente tem essa oportunidade, acho que também não devemos deixar passar, de acrescentar aqui a fórmula, e a gente vai se debruçar sobre isso, inclusive consultando a professora, que é a de colocar aqui também uma fórmula que leva isso em consideração. Né? Então, nesse sentido, acho que estamos caminhando de maneira construtiva. Era só essa, né, professora da senhora? Sim, também com relação à extensão. Né? Pode ir naquela tabela da extensão, acho que foi o professor Roller que perguntou sobre o professor Edson, perdão. O professor Edson que perguntou sobre o TCC e o trabalho de graduação no campo extensão, não é isso? Sobre o campo extensão, então aqui monografia do curso de especialização é o trabalho da conclusão do curso. Acho que tem os dois itens que estão aqui, né? Vou fazer a parte.
Na redação da 37 atual, exatamente nesse item está escrito orientação de trabalho de conclusão de curso de graduação. Aqui não está escrito de graduação. Então, a minha dúvida é se é de graduação ou não é de graduação. Se é de graduação, parece-me estranho estar em extensão, mas ok. Por outro lado, também, se tiver que estar, eu sugiro que tenha também participação em banca de trabalho de conclusão de curso de graduação.
Na verdade, tem os dois, né? Tem os dois. Esse aqui é só para a parte de extensão. Na parte do ensino, também tem esses dois itens. Ok? Então, na atual só tem como graduação, mas agora tem os dois. Tanto na extensão, como na graduação. Agradeço a parte. Só para esclarecer, eu havia proposto, eu entendi que havia sido acolhido pela área,
que dessa tabela a que o professor Edson se refere, dos itens 4 a 8, fosse explicitado que são atividades de extensão. Então, viraria aqui orientação, monografia de curso de especialização e trabalho de conclusão de curso de extensão. E, neste caso, pontuaria como extensão, não no caso da graduação, neste caso.
A comissão não fez esse complemento no texto porque as tabelas já estão divididas por áreas. Mas isso pode ser também facilmente acertado, né? Facilmente acertado. Bom, e aí a próxima pergunta foi sobre as entrevistas que o professor Vitor mencionou. Concordamos plenamente em incluir esse item, né? Ainda há falta de clareza se como extensão ou como outra, ou como outros tipos de atividades relevantes, mas acolhemos bem essa iniciativa de incluir esses dois itens e teremos a importância deles, das entrevistas que são concedidas aí. E, finalmente, também entendemos que a atividade de extensão tem que fazer parte da nossa carreira, ainda, mesmo sem ter clareza ainda da intensidade, né? Acho que esse tá dando questão. Em que intensidade, nesse momento, isso tem que ser incorporado? É isso.
Obrigado, professor Wilson. Nós temos mais 5 inscritos, entre os quais um pela segunda e um pela terceira vez. Como temos tempo ainda, e como o assunto, as contribuições são construtivas, continuam aparecendo novos assuntos importantes, eu não vou encerrar as inscrições nesse momento. Eu vou deixar a discussão fluir, que a discussão está contribuindo muito. Mas, ainda assim, pensando no estado de cansaço que certamente está começando a acumular entre os conselheiros, eu peço que as contribuições sejam concisas e evitem repetir aspectos já falados em manifestações anteriores.
Claro, só falta só um esclarecimento, porque eu coloquei uma questão sobre o artigo 4, inciso 4, que não foi mencionado. Então, eu gostaria só de faltar esse ponto.
Muito bem. Esse inciso 4, né, na verdade, ele está aqui. É que no começo ele tinha uma função, mas hoje parece que ele... E aí, conservadoristicamente, a comissão resolveu mantê-lo. Mas aqui era simplesmente para dizer que a pessoa tinha que dar aula. Que ele não poderia se furtar dessa atividade. Né? Mas a gente entende que... talvez a redação não seja a melhor, mas ele estava aqui porque você vê, o incentivo dele já está na pontuação. Né? O incentivo a que os BI sejam, que as disciplinas do BI tenham uma relevância maior, já está na pontuação. Né? Talvez não com intensidade, de novo, né? Talvez não com intensidade que tenha que ter, mas já sinalizamos que somos favoráveis e estamos. Né? Ouvindo tudo que se pode colocar sobre esse assunto, né? Mas enfim, um ponto bem observado.
Professor Daniel Panzarelli, para iniciar o sexto bloco.
Bom, primeiro quero agradecer a acolhida tanto da CPPD quanto de vários colegas acerca da relevância da extensão universitária. Acho que a gente está no caminho certo e em consonância com o Plano Nacional de Educação, inclusive, que estabelece metas ousadas para a extensão. E uma vez que isso foi acolhido, eu não vou insistir nos mesmos assuntos, mas gostaria então de falar agora da perspectiva de um docente da área de humanidades e discutir a questão dos projetos com financiamento e sem financiamento, né, para dar o que talvez seja uma contribuição ao debate que já foi iniciado, mas que seja uma contribuição nova. Primeiro, quero dizer, a respeito do que o professor Rodrigues e o professor Mauro já colocaram, quanto à pontuação, né, eu entendo que 2 pontos por mês não é uma pontuação inadequada, quer dizer, permite chegar a 24 pontos ano. Né? A princípio, eu não sei se os colegas se atentaram que a pontuação que está descrita aqui é mensal, né? Mas a princípio ela me parece razoável para os projetos com financiamento. Né? Mas queria chamar a atenção que em muitos casos da área de humanidades, não vale a pena para o coordenador de um projeto solicitar o financiamento, por exemplo, a FAPESP, que trabalha com aquela taxa, enfim, nem sei o nome dela, porque a gente passa tão distante disso, e uma vez que não há bolsa para o pesquisador, e uma vez que as pesquisas de humanidades muitas vezes têm um custo muito baixo, não vale a pena eu apresentar e me submeter depois a todo um processo de relatórios, etc. Então, nesse sentido, pelo menos para quem é na área de humanidades, eu acho que faz muito, muito significativo aproximar o valor dos projetos, por exemplo, registrados na PROPS ou na PROEX, no que for o caso de extensão, ter uma validade similar aos projetos financiados, entende? Não há muito incentivo em muitos casos, claro que há exceções, né? Mas em muitos casos não há incentivos financeiros suficientes para se solicitar financiamento na pesquisa. Quer dizer, às vezes a relação custo-benefício de ter uma pesquisa financiada não compensa para algumas pesquisas que vão usar basicamente literatura, vão usar bibliografia. Né? Então, nesse sentido, eu gostaria de, a meu ver, sugerir a manutenção da ideia de 2.0 para projetos de pesquisa, sejam eles financiados ou não, desde que registrados adequadamente na instituição. Obrigado.
Conselheira Malta.
Boa tarde. Primeiramente, assim, eu me senti um pouco citada quando tocaram no nome da Prograde. Que eu sou a Marta, sou eu que assino a carga didática de vocês, né? Muito prazer. Então, assim, ouvindo os docentes falar, eu fiquei um pouco preocupada com a questão das fórmulas e dos documentos que a gente emite. E aí eu também me coloco como TA, porque às vezes algumas coisas são decididas, né, em alguns fóruns, e operacionalmente, né, quando chega para a gente fazer, isso não é possível, né. Então, por exemplo, essa questão das turmas de teoria que são divididas em três de laboratório, enfim, o nosso sistema não entende isso, né. Então, a gente tenta de uma melhor forma colocar no documento, mas surgem muitas dúvidas, inclusive eu, particularmente, já enviei alguns e-mails para a CPPD, mas eu não tive resposta. Então, de algumas dúvidas que, conforme a gente vai fazendo o documento, os professores vão questionando, a gente não sabe como o que colocar, quais as informações, de que maneira colocar. Então, como a professora colocou sobre as turmas de EAD, eu não faço a mínima ideia como o sistema vai poder entender o que é uma turma e qual é a presencial. Então, como é a questão da prática e teoria, então acho que isso impacta na fórmula. Então, eu me coloco como representante da Prograde e da divisão que cuida da emissão dos documentos em conversar com o professor Rovilson, e acho que a pró-reitoria de pós-graduação e de extensão talvez tenha até que ser também ouvida, porque para ver como até para a gente tirar nossas dúvidas de como esses documentos são emitidos e quais são as necessidades dos docentes, e até ajudar mesmo, né, na construção de uma coisa mais fidedigna, né, para, como o professor Rony mesmo falou, a gente, e vocês sabem, né, porque eu sempre envio o documento e peço para os professores conferirem se está correto, porque as informações do nosso sistema realmente não são muito confiáveis. Então, estamos na esperança do próximo sistema, que o SIG possa resolver isso, mas, por enquanto, como a resolução está para ser votada, enfim, eu acho que também não dá para esperar um próximo sistema que antes do SIG, que possa fazer isso. Então, talvez a gente precise conversar um pouco antes para ver como vai resolver isso da melhor forma possível.
Obrigado, Marta. Conselheiro Mauro.
Eu concordo com o professor Passarelli. Eu vou abrir o jogo aqui. Eu realmente parece que eu não vi direito aqui. E está na página da tabela 1, né? Que é 2 pontos por mês, né? Eu concordo com a sua proposição, acho interessante, inclusive. E eu não tinha me atentado a esse por mês aqui, tá? Mas eu achei que era muito pouca quantidade, tá? Mas tudo bem. Bom, mas voltando à minha pergunta, que não foi respondida, por isso que eu tenho que voltar a ela, no final daqui, no anexo 3, limite de ponto de redução para as pontuações mínimas constantes dos incisos 2 e 3 do artigo 4º, para cargos, a gente já tem redução de carga didática. A gente tem um percentual de redução de carga didática. A gente já tem uma função gratificada, certo? Então eu acho que tem que haver um limite de redução, até porque eu já fui pró-reitor de graduação, já fui coordenador de curso de pós-graduação, vice-coordenador, já tive em outras funções administrativas, e sei que isso demanda um tempo muito grande. Por outro lado, eu acho que de alguma maneira essa redução aqui, ela está muito acentuada. Por quê? Porque já existe redução de carga didática e já existe função gratificada. Então eu acho que deveriam se rever esses números aqui. É, essa é a minha opinião, e a opinião não é exatamente minha. Essa opinião é de quem representa, dos docentes. Docentes que foram à minha sala conversar comigo sobre isso.
Conselheiro Arnaldo.
Olá a todos. Eu queria fazer uma reflexão sobre dois pontos, né? Primeiro, o que é ascender na carreira, né? Então, se eu estou numa empresa privada e eu sou funcionário e quero ser supervisor, eu vou fazer um planejamento na minha carreira para me chegar no ponto onde eu quero. Eu vou ver quais são as competências que eu preciso manter, vou correr atrás disso e vou ascender na carreira se eu for capaz disso, né? Transportando isso para uma realidade nossa, então se eu quero passar para professor adjunto 2, 3, ou associado, ou titular no futuro, esse planejamento de carreira a gente precisa fazer, né? Isso é uma reflexão. A segunda reflexão, casada com essa, eu estou ouvindo as falas dos colegas, e eu concordo com quase todas, né, sobre acertar pontuações específicas em itens, pontos que são pontos que precisam ser valorizados, e estou entendendo que o Conselho quer que isso seja estimulado na universidade, né? E aí eu faço a seguinte reflexão: será que a gente não vai ter um efeito oposto com essa tabela do jeito que ela está hoje? Vou colocar da seguinte maneira: eu, Arnaldo, entrei na universidade hoje, sou professor adjunto 1, né? Eu vou fazer o meu planejamento de carreira para mim ser adjunto 2. Vou pegar a tabela, que é essa, né, que a gente está aprovando hoje, e vou ver o que eu preciso para ascender na minha carreira. Aí eu olho lá nos itens todos e vejo, item 1, um artigo, publico 30 pontos. Então, se eu publicar um artigo por ano, eu tenho 60 pontos. Correto? Aí eu vou lá na tabela pontuação final. Para mim ascender na minha carreira, eu vou precisar de 80 pontos, eu não preciso fazer mais nada. Vou dar as aulas no básico, preciso de um ponto na extensão, né? Porque eu concordo com o Daniel, eu acho que a gente está aqui para fazer ensino, pesquisa e extensão, então a gente tem que fazer ensino, pesquisa e extensão de verdade, né? Eu só fico pensando se a gente não está criando um artifício, meio que sem querer até, para desestimular tudo aquilo que a gente quer estimular. Porque na prática, gente, não é isso que vai acontecer, né? Hoje, atualmente, com as normas que tem atualmente, boa parte das pessoas que eu converso faz 100 pontos com o pé nas costas. Né? E olha que você ainda tem aquela fórmula que você multiplica os autores nos seus artigos, né? Com essa tabela do jeito que está, um artigo por ano, eu passei, eu vou com 60 pontos, eu preciso pegar as aulas no mínimo que eu puder, eu já não preciso orientar aluno mais se eu não quiser, porque eu já fiz os pontos, já estourei os pontos de pesquisa, vou precisar de alguns pontos de extensão e alguma outra coisa que eu preciso completar. Então, eu gostaria somente de deixar essa reflexão para a gente pensar o que a gente quer, né, estimular, e se a gente está efetivamente estimulando.
Obrigado, professor Arnaldo. A palavra volta para o professor Wilson.
Ok, começar pela última fala do professor Arnaldo. A comissão também, ela participa dessa reflexão, né? Ela participa dessa reflexão. E participando dessa reflexão, ela, né, traz essa tabela. Né? Traz essa tabela aqui para essa reflexão, né? Que significa o seguinte: será que essa intensidade é suficiente, satisfaz a reflexão? Então, o resultado da nossa conversa hoje vai indicar um pouco isso, né? Vai indicar um pouco isso. Então, vamos continuar nesse processo para que no final, então, fique de alguma maneira, então,
sinalizado esse ponto. Tá? Mas a gente participa igualmente dessa reflexão e da preocupação que traz, né, a essência dela. Muito bem. Quanto à pergunta do professor Mauro, que era sobre as reduções de carga, redução de pontuações para efeito de progressão. A resolução 37, ela traz hoje esses percentuais, talvez com alguma modificação, não me recordo agora, mas ela traz então esses percentuais de redução de pontuação. Né? Então, nesse ponto, aqui talvez seja o ponto mais controverso até agora levantado aqui nesse debate. Por quê? Se por um lado, as pessoas que querem realizar essas tarefas precisam, né, de um distanciamento de redução. Isso, aqui. Precisam, então, né, de alguma maneira ser liberados de algumas tarefas para realizar essas outras, igualmente importantes com excelência. Por outro lado, há os números de redução de trabalho em outra resolução. Esses aqui são apenas os para pontuação. Então, há indicação aqui de duas coisas. O primeiro é igualar as duas tabelas e a sua proposta, Mauro, que é de talvez diminuir esses percentuais de pontuação, que traz implicação para a outra, que é a liberação do serviço que ele já consegue pela outra resolução. Né? Ou seja, ele poderia, de alguma maneira, ter a sua redução de trabalho e, ao mesmo tempo, fazer um pouco mais, também pensando na progressão. Né? A comissão, veja, entende que esse assunto, nós não temos ainda uma vivência suficiente para alterar aquilo que hoje é vigente. Tá certo? Então, a gente entende a sua preocupação, a comissão entende essa preocupação, mas veja, não há parâmetros ainda para que a gente tome essa decisão. Tem toda a sua experiência em fazer todas essas coisas, você falou, ah, já fui, tive essa tarefa, então sei o que estou falando. Há outros aqui que também têm essas vivências, esses trabalhos, e vamos ver, né? Vamos esperar amadurecer esse ponto. Se a pergunta é, nesse momento, se eu tenho uma visão clara disso, eu ainda não tenho. Né? Eu ainda não tenho. Tá? Então, esse é um ponto que os outros colegas devem, né, ouvir ele com bastante atenção, porque ele é um ponto, o ponto mais forte de divergência apontado aqui hoje, e, né, também se posicionar com relação a ele. Ok? Se posicionar com relação a ele. A outra pergunta é do... Oi? Tá. Então, os que fizeram perguntas agora foram Mauro, Arnaldo e...
Israel. Daniel Pancelo.
Tá. Que foi? Ah, sim, entendemos, ok. Mas a comissão entende que esse é um ponto também que não tem nenhuma implicação, conforme esse conselho sinalizar, nós estamos com toda a disposição de atender esse item também.
Muito bem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O sétimo bloco inicia como o conselheiro Márcio Fabiano.
Boa tarde novamente. Eu, Rovesso, primeiro eu tenho uma dúvida, né, como conselheiro dessa nova gestão. Eu acompanhei a própria Secretaria-Geral, né, nos mandou um histórico da discussão que passou aqui pela CPD. Eu tenho acompanhado toda essa discussão da resolução, mas eu tenho uma dúvida em relação à progressão, né, para associado, porque tem uma resolução que foi aprovada, né, foi publicada aqui pelo Consumo,
a resolução 149, né, aqui de 8 de janeiro de 2015, e ela remete, né, aqui para a progressão agora, né, denominada classe D, ela remete à resolução 37 que estamos discutindo, né, nessa nova versão, nessa nova revisão. E o inciso primeiro aqui, né, o inciso 1 do parágrafo, parágrafo 6º, artigo 6º, né, artigo 6º, avaliação de desempenho acadêmico do requerente consistirá de, daí ele diz, o inciso análise do mapa de pontuação, né, e esse mapa se encontra, né, na resolução 37. O parágrafo único diz, a totalização de pontos a que se refere o inciso 1 deverá ser igual à somatória da pontuação mínima exigida nas progressões anteriores, acrescida da pontuação mínima exigida na progressão posterior. Daí, quando você olha para a resolução 37, você, né, nessa nova proposta aí, você encontra uma pontuação, né, que tem desde a adjunto 1, classe C, né, que é adjunto 2, 80, depois 85, 90. Do que se trata nessa resolução agora, né, de janeiro, as progressões anteriores. Por exemplo, eu entrei na UFABC como associado 1 e já passei por 3 progressões, então eu tenho 3 progressões anteriores. E quando se diz somado com a progressão posterior, posterior ao quê? Posterior à mínima dessas progressões anteriores ou posterior àquela que eu estou pedindo, né? Então, eu tenho dúvida textualmente o que diz, né, quando eu olho para a resolução 37 e comparo com essa de janeiro, não entendo que pontuação devo fazer para requerer a classe, né, para aceder à classe D. Um outro ponto, né, já refletindo naquilo que o professor Arnaldo colocou, né, sobre essa questão do que queremos aqui para a UFABC, eu acho que essa discussão sobre progressão de carreira, né, ela é de suma importância e não é algo fácil, né, nem para CPPD, né, nem para o Conselho Universitário, para a própria administração da universidade, mas eu acho que às vezes a gente se perde um pouco, né, nessa história de quais são os pressupostos, né. Então, por exemplo, eu acompanhei, não como conselheiro, depois eu me inscrevo novamente.
Pode terminar a fala.
Não como conselheiro, mas como professor da UFABC desde 2008, né, acompanhei toda essa questão. Isso é um pressuposto, né, que eu percebo, talvez em alguns colegas, de que nós docentes estamos na universidade para fazer o mínimo, né? Parece que essa é a nossa função aqui, a gente está aqui pela minimalidade, né? E eu não vejo que esse seja o meu caso, eu sei que não deve se levar em consideração o meu caso particular, qual que é a minha história na UFABC, isso é uma discussão muito mais importante do que o Márcio como professor da UFABC, mas muitas vezes a gente fica atento a essa questão de dizer, olha, 30 pontos aqui em pesquisa, eu no começo da minha carreira aqui na UFABC, realmente eu precisei para o começo da carreira investir na pesquisa, publiquei lá 5 artigos em revistas considerável importante, mas dentre, depois tive, na verdade, a minha carga didática aumentou, essa não é uma única razão, pode ser razão principal, aumento de carga didática para a gente não publicar, mas eu trabalhei pela extensão, eu passei pela extensão, eu passei dentro da UAB, dando curso para professores de escola pública, 200 cursos, 200 professores de escola pública aqui, estou no PIBID, então eu tenho um trabalho voltado que muitas vezes não acha assim como encaixado, ah, estou aqui, esse pontinho aqui, mas aquele pontinho, a gente fica numa briga em progressão disso, ah, o que eu tenho que fazer por uma questão de como atingir esses 90 pontos ou 100 pontos. Eu acho que o nosso trabalho como docente na Universidade Federal do ABC tem que ser muito maior, tem que ser realmente como a gente deve, aqui dentro do nosso trabalho, elevar o nome da universidade e estar trabalhando, né? Então, assim, refletindo naquilo que o professor Arnaldo disse, essa é a minha preocupação, que às vezes, assim, ficar o que estamos incentivando, muitas vezes parece que a gente não está incentivando, a gente está, na verdade, atrapalhando o processo, porque a gente tem um pressuposto de que os colegas estão aqui para não trabalhar, eles estão aqui porque eles vieram somente pelo mínimo, somente uma impressão, né? Isso não é uma afirmação. Ok.
Nós vamos interromper a sequência das inscrições para ouvir a conselheira Gabriela, que tem que sair às 17 horas, então vou antecipar a fala dela.
Obrigada. Eu só pedi a palavra agora também, porque eu só tive uma confirmação agora do que eu estava esperando. Eu fiquei preocupada com a questão que o professor Rovilson falou em certo momento, que está na proposta, sobre o papel da CPA na construção da avaliação de desempenho didático. Isso não é papel da CPA. Eu sou representante da CPA, acabei de confirmar com o professor Marcos, que é presidente da CPA, A CPA faz avaliação institucional, não faz avaliação individual. Não cabe à CPA esse papel que está colocado aí na documentação. Acho que o mínimo que tem que ser feito, isso tem que ser tirado, porque não é papel, não é missão da CPA fazer a avaliação individual, então tem que ser tirado. E se couber a CPA qualquer tipo de papel aí, isso tem que ser discutido previamente com a CPA, porque está muito bem definido pelo governo federal quais são as nossas competências. E a avaliação individual não é competência da comissão própria de avaliação. Desculpem falar só agora, porque eu só agora consegui falar com o Marcos para trazer a questão de maneira mais... Obrigada pela inversão, professor.
Obrigado pelo esclarecimento, conselheira Gabriela. Conselheiro Rodrigues.
Bom, obrigado. Vamos lá. Primeiro, respondendo ao Daniel, né? Eu aproveitei, né? Eu disse, eu vou me inscrever para responder para o Daniel. Quando eu fiz a minha fala, é que eu achei que o valor entre o financiamento, o projeto com financiamento e sem, está muito baixo, Daniel. Eu acho que os dois têm que ter o mesmo peso ou muito próximo, viu? Esse foi o meu entendimento. Então, podia se manter dois ao mês, eu prestei atenção nisso. Só que o outro estava 0,5 ou 1/4. O que é isso, Daniel? A gente sabe que tem, né, colegas de outras áreas que a gente sabe que não precisa do financiamento. Tudo bem? Agora, eu até tinha colocado aqui como proposta, colocar dois pontos mês com financiamento e um ponto mês sem, porque não tem aquela obrigatoriedade da prestação de contas e do relatório. Isso é uma proposta, tá? Minha, mas não é uma proposta. Em relação à fala do Márcio, eu entrei aqui na primeira turma, viu? E nós entramos aqui com aqueles dois caras ali, ó, Luiz Bibilacqua, né? Principalmente, né, que foi o nosso mentor aqui inicial. Nós entramos aqui para construir essa universidade, para tornar ela o que ela é. E nós entramos aqui para trabalhar. Tanto que a UFABC, em tão pouco tempo, 9 anos, ela desponta como uma das maiores universidades desse país. E graças ao trabalho de cada um de nós. Então ninguém vem aqui pelo mínimo, não. Só que é o seguinte, a gente tem que reconhecer também que a nossa função, a função de docente, de curso superior, é uma das funções mais desprestigiadas do serviço público, né? E quando nós entramos aqui, o professor Bevilacqua pediu para a primeira comissão, e eu sei, eu era pro-reitor da administração, fui de 2007 até 2010, ele pediu para a primeira comissão, né, que fizesse uma portaria, que fizesse regras, que permitisse que todo docente pudesse ascender na sua carreira fazendo aquilo que ele faz de melhor. Se o que você faz melhor é dar aula, então que você pudesse ascender dando aula. Se você, o que faz melhor é fazer extensão, que você pudesse ascender fazendo extensão. Se o que você faz melhor é pesquisa, que você tivesse a chance de fazer pesquisa, mas fizesse sua universidade crescer. Que é importante divulgar. Divulgar seja onde fosse, no sacro e no apócrifo. A gente tinha que publicar, a gente tinha que levar o nome da nossa universidade. Então ninguém vem aqui pelo mínimo, não. Só que eu acho que realmente os colegas têm que ser incentivados. E eu trabalhei, eu tenho 49 anos, né, e eu tenho exatamente 36 anos de registro de carteira. Meu primeiro registro de carteira foi aos 12 anos. Né, aos 12 anos. Então, de serviço em empresa, eu conheço muito, muito mesmo. Não, eu, graças a Deus, não vou aprender a trabalhar na UFABC. Então, eu pedi uma coisa, na empresa lá, como é que a gente faz para progredir na carreira? A gente tem uma meta a cumprir. Você vai cumprir a meta e você ascende na carreira. E é assim, só que quando essa meta é cumprida, o aumento que você tem salarial é pelo menos 30%. Aqui é 5. 10.
Obrigado. Tá, o próximo sou eu mesmo. O professor saiu. Mas é só, na verdade, uma colocação que eu queria fazer é com relação ao inciso 4 do artigo 4, que o professor Vitor chamou a atenção. Eu acho que é de fundamental importância que ele se mantenha na forma como ele está. Eu entendi que ao agregar lá um fator de pontuação para as disciplinas do BCT, já está se valorizando isso na pontuação, mas aqui, na verdade, essa é uma cláusula de eliminação. Quem não faz isso não terá a progressão. Ela está distorcida aqui por causa de uma outra resolução nossa que estabelece que toda disciplina obrigatória dos cursos específicos é opção limitada do BCT. E na discussão do projeto pedagógico do BCT, só relembrando os colegas, que nós discutimos que este é um aspecto que precisa urgentemente ser revisto no BCT. Das listas das disciplinas dos cursos obrigatórios, nós devemos selecionar aquelas que têm o caráter de opção limitada de um bacharelado interdisciplinar. Seja, eu estou falando do BCT, porque essa discussão foi, em especial, colocada no BCT, mas vale para o BCH e para todo outro BI que vier colocado. Então, assim, eu acho que na progressão é importante que a gente coloque, embora no exercício desse artigo hoje, ele tem essa distorção que pouco significa, mas eu acho que numa oportuna reformulação ou correção desse aspecto dos BIs, a gente bota isso de volta nos eixos. Obrigado.
Obrigado, professor Dácio, pelo esclarecimento. Então, começando aqui com a resposta ao professor Márcio, sobre no início eu havia pensado em chamar uma questão de ordem aqui, mas vejo que não é esse o caso com relação à resolução 149. Mas é isso mesmo, é a soma da pontuação dos adjuntos 1 até 4, mais o do associado 1, ok? São a soma dessas pontuações. Então, naquele mapa que você vai preencher, você vai simplesmente copiar os outros mapas anteriores, sobrepondo eles, juntando as colunas, para que ele resulte, então, nessa pontuação. Ou seja, quando o texto veio para cá, ele pediu apenas dos últimos 2 anos, e também era a última pontuação. Mas o conselho entendeu que deveria também olhar um pouco o histórico anterior, e aí então estendeu para os outros níveis então, da carreira. Mas é a soma mesmo. Perfeito? Bom, com relação à restante da fala, eu creio que ela é mais uma reflexão aqui para esse colegiado e não tanto um questionamento para a área demandante, então vou passar ele direto. Indo à questão colocada pela professora Gabriela, sobre a CPA, né? Aqui eu também consulto a mesa porque até o ano passado tinha se entendido que essa avaliação institucional seria conduzida pela CPA, certo? Então nós vamos rever esse assunto aí institucionalmente para saber se é ou não. Sim.
Ela foi embora. A CPA é responsável pela avaliação institucional, mas ela não é responsável por esta avaliação que entra na avaliação de progressão docente. A avaliação institucional é uma coisa, a avaliação de docente para fins de progressão é outra. Então, o que precisa ser feito é um mecanismo de avaliação. A gente vai ter que criar um mecanismo de avaliação. Na verdade, este conselho universitário, ou se ele delegar para o conselho de ensino e pesquisa, tem que criar uma espécie de um formulário de avaliação com regras de como são feitas essas avaliações. Entendeu?
Bom, foi entendido aqui da parte, mas, conhecendo outras instituições, esse tipo de avaliação é feito, sim, institucionalmente, né? E nós vamos ter que observar o que diz esse texto, inclusive, se for possível, consultar o procurador para saber, a não ser que isso esteja escrito de uma maneira tão clara que não seja necessário, né? Mas isso terá que vir institucionalmente, ok? Institucionalmente, quer da CPA, quer de outro.
Vamos esclarecer.
Então, agora, falando ao professor Rodrigues, professor, nós somos favoráveis à melhoria da pontuação do projeto sem financiamento, um número bem próximo daquele que tem financiamento. Tá? Quanto a isso, pode ficar tranquilo.
Professor Dácio, para esclarecer a questão da avaliação. Eu só queria, na linha que o Rony estava colocando, eu acho que é importante, é o seguinte, a CPA, ela usa de indicadores de avaliação da graduação como parte da sua avaliação para a avaliação institucional. O que aconteceu foi o seguinte, foi estabelecido na pró-reitoria de graduação, na época eu estava na coordenação do BCT, um processo de avaliação das disciplinas. Esse processo de avaliação das disciplinas tem três ou quatro parâmetros, na verdade, que são avaliados. Um deles é o professor, a questão da didática, a questão da didática e disciplinar. E outras questões são questões de infraestrutura que comprometem na avaliação da disciplina, mas não necessariamente é de responsabilidade do professor. Esses parâmetros foram estabelecidos, todo quadrimestre nós somos solicitados e os nossos alunos são solicitados a fazer uma avaliação da disciplina. O problema está que este processo de consulta e de avaliação da disciplina, que é sim institucional e é sim registrado em relatórios pela Pró-Reitoria de Graduação, ele não tem se mostrado efetivo, porque não há um mecanismo de obrigatoriedade dessa consulta, dessa avaliação. E eu acho que é aí que reside o problema, que nós precisamos atuar para que nós possamos utilizar ou aperfeiçoar esses critérios que estão ali colocados, para que possa permitir a geração desse fator Y aí, né, na avaliação individual, mas em especial tornar essa avaliação significativa, porque eu, num outro momento, na qualidade de coordenador de curso, recebi a avaliação de 2 alunos, de 60, 80 alunos, então eu passei a não mais encaminhar para os docentes aquela recomendação de mudança ou coisa assim, porque isso não era representativo. Eu acho que é nisso que está o problema, e aí, professora Gabriela, tem razão de que a CPA não é responsável pela avaliação individual, no entanto, ela deve, dentre os mais de 12 parâmetros, os membros aí da CPA me corrijam, mas são mais de 12 parâmetros que eles avaliam institucionalmente, a questão da avaliação das disciplinas é um desses tantos parâmetros que dentro dela tem uma avaliação específica do docente daquelas disciplinas e tal. Então, assim, nós temos, eu diria, meio caminho andado, precisamos ajustar esse mecanismo e verificar, tomar uma decisão efetiva de como nós vamos fazer valer a opinião dos alunos nesse processo, que eu acho que aí é que a coisa não pegou, na verdade. Perfeito. Só esse esclarecimento.
Vou fazer uma parte rapidinho na fala do professor Dácio. E, na verdade, corrigir também a minha própria fala. Quando eu usei a avaliação docente, eu queria usar a avaliação da disciplina. E aí, talvez, é que eu ouvi isso. Então, na verdade, a avaliação da disciplina, e dentro da avaliação da disciplina, contempla a avaliação docente e outros tantos fatores que depois precisamos ver quais são. Mas, na verdade, a avaliação é da disciplina e não do docente especificamente.
Obrigado, professor Wilson. Depois de 25 inscrições, estamos nesse momento sem mais um conselheiro inscrito. Eu gostaria de também... sua inscrição já não aconteceu? Sua fala? Então, a palavra é sua.
Na verdade, Wilson, só queria recuperar uma fala que eu fiz e que eu queria sugerir à CPA que retornasse na hora... CPPD, perdão, agora confundi. Que retornasse ao uso daquela fórmula antiga para avaliação do contabilização dos créditos de graduação. Eu fiz uns estudos aqui com o Edson e a gente fez durante a sessão também, e a gente vai mandar para vocês depois. Claramente, essa expressão nova beneficia mais turmas pequenas do que turmas com muitos alunos. E aí eu volto à fala que eu disse no começo da minha primeira intervenção. Nós temos que dizer aqui quais são os objetivos do Conselho Universitário, o que nós queremos fomentar. A grande dificuldade que nós temos hoje é conseguir os professores que dão aula para as turmas grandes, nas turmas obrigatórias do BI, dos BIs, e no período noturno, eventualmente no sábado. Muito disso está contemplado. Eu acho que a introdução daquele B é uma coisa muito importante que vai nos ajudar, principalmente depois que a gente fizer a correção e o que for do BI, de fato, o que for as, opção limitadas do BI de fato foram contempladas. Mas esta fórmula que vocês estão propondo, que não é de toda ruim, ela beneficia bastante quem dá aula para turmas pequenas. E eu acho que a gente tem que mostrar que, na verdade, nós queremos... Nós temos especificidades. A gente sabe que tem turma que, específica que não cabe mais do que 20 alunos porque o laboratório não comporta, por exemplo. Isso é verdade. É verdade. Então, mas o que nós queremos é incentivar que as pessoas deem aula no BI. É importante para reciclar todos. É muito importante para os nossos alunos terem aula com aquele professor que é um professor de área tecnológica, especializado em determinada coisa. Ele vai dar uma outra visão daquela disciplina para os alunos. Isso enobrece, engrandece o nosso trabalho. Então a gente tem que incentivar. Então a gente fez uns estudos, nós vamos mandar, eu sei que vocês também fizeram e a gente pode comparar os números para ver se de fato nós temos razão. Tá? Obrigado, presidente, pela oportunidade.
Muito bem. Então, a discussão foi muito rica. Eu entendo que houve inúmeras sugestões para a CPPD. Eu entendo que esse assunto não tem maturidade para ir para a ordem do dia da próxima reunião desse conselho. O encaminhamento da mesa é que esse assunto vai para a CPPD, a CPPD analisa todas as sugestões feitas, acata ou não, e apresenta o resultado na próxima reunião desse conselho, mais uma vez no expediente. Bom. Eu também gostaria de fazer uma consideração final sobre, para não perdermos de vista, o professor Daniel, as inscrições estavam encerradas. Encaminhamento, sim, pode.
Entendo, acho que a posição da mesa de absolutamente não querer cercear as discussões, mas eu queria, enfim, ponderar que apesar de tantas intervenções que ocorreram, acho que uma parte muito considerável foi acolhida pela área demandante, né? E que este assunto está hoje, se eu não me engano, pela terceira vez no expediente, conforme lembrou o professor Rovilson, de um processo anterior. A título de sugestão, eu pensaria em encaminhar para a ordem do dia para que, se na próxima sessão houvesse condições de votar, de fato fossem votados, caso não houvesse, permaneça na ordem do dia, mas de modo que as propostas de alteração já sejam melhor sistematizadas em formato de texto, né? É uma ponderação para avaliação da mesa apenas.
Eu vou fazer uma sugestão um pouco diferente. O assunto vai para o expediente, mas ele vai com viés de ordem do dia. Se esse conselho entender no expediente da próxima sessão que o assunto é maduro, esse próximo próprio conselho pode promover o assunto para a ordem do dia, como fizemos hoje com o assunto da Pró-Reitoria de Pesquisa. Em termos de prazos, isso é a mesma coisa como a sugestão do professor Daniel, mas em termos de procedimento é um pouco mais próximo do habitual. Bom, eu acho que o que em todas as discussões sobre pontos aqui, pontos ali, atividades valorizadas e não devemos esquecer que, no fundo, o que a universidade espera de um docente são apenas quatro coisas: ensino, em graduação e pós-graduação, pesquisa, extensão e uma contribuição com a autogestão da universidade, como, por exemplo, a participação em conselhos e comissões e cargos de direção. Então, ensino, pesquisa, extensão e gestão. A rigor, no mundo ideal, seria necessário uma tabela com apenas quatro linhas? E uma pergunta: o professor está assíduo em sala de aula, tem alguma atividade em pesquisa, alguma atividade em extensão e ela ajuda na administração da universidade? Perfeito, é isso que nós queremos. Se ele faz mais, melhor ainda. Acontece que, como as definições não são muito claras, o que é ensino, o que é pesquisa, o que é autogestão, então, surge uma insegurança, e como essa questão da progressão, ela afeta o bolso, que é muito caro a todos nós, surge então a necessidade, o desejo de detalhar mais. E, ao ceder
a essa tentação de detalhar mais, acabamos detalhando tanto que nós não estamos mais valorizando algo ao colocar isso na tabela. Porque estamos colocando quase tudo na tabela. Nós estaríamos desvalorizando algo que não colocássemos na tabela. Eu interpreto várias manifestações de colegas, de conselheiros aqui hoje nesse sentido. A questão não é mais valorizar especificamente essa ou aquela, mas evitar que seja essa ou aquela atividade seja desvalorizada, porque no meio de todas as outras que já, as quais já atribuímos pontos, ainda falta um ponto aqui ou lá. Essa é uma dinâmica muito natural, eu acho que dentro do que a lei nos obriga a tratar como um processo de progressão, é quase inevitável. Mas nós temos que ter consciência que isso é algo meramente procedural. Não estamos falando aqui de valorizar uma ou outra subatividade mais que a outra. O que nós queremos é ensino, pesquisa, extensão e ajuda na construção da universidade. Se todos nós fazemos isso, todos nós fazemos nosso trabalho. É isso que a universidade quer. O resto são detalhes, são procedimentos, e nós temos que achar o melhor procedimento possível, mas sempre ter de vista o que realmente interessa. Então, não temos mais inscritos. Agradeço a participação de todos. Uma consideração final, por favor.
Uma consideração final, muito rapidamente. É só para parabenizar a Marta pela sua fala. Eu esqueci de mencionar você em todas as respostas que tive, mas a CPPB está à sua disposição. Na verdade, vamos conversar muitas vezes ainda sobre esse assunto, e, inclusive sobre essas questões que anteriormente você deve ter mandado e que não teve resposta. Tá bom? Estamos colocando também à sua disposição.
Obrigado, professor Wilson. Wilson, desculpe tantas vezes falei seu nome, hoje é a última vez que eu orei. Obrigado, professor Wilson. Boa noite a todos.